O Senhor te ama do fundo do coração dele. Já imaginou isso? Esse é um amor único, exclusivo, que nós precisamos andar nele, conhecer esse amor, porque é esse amor que transforma a nossa vida. É com este amor que ele opera em todas as situações da nossa vida. Deus não opera na nossa vida com, sabe assim, com vingança, com raiva, ou sei lá, não está merecendo muito. Isso não existe em Deus, né? Deus só opera com amor, porque ele é amor. Então, não é que Deus tem amor, ele é amor. Então, ele, tudo que ele faz é com esse amor. Por isso, esse amor é que transforma. É um amor sobrenatural, que já está no nosso espírito. Não esqueça, porque não está tão longe assim. É só você aprender a chegar nesse lugar aonde que está esse amor de Deus. Nesse louvor, lendo a Bíblia, passando um tempo com Deus, é aí que esse amor começa a operar. Porque senão nós vamos querer que as nossas orações sejam atendidas e elas não vão ser. Porque é no amor que ele responde. Pensa nisso. Enquanto você está adorando a Deus, ele está limpando o seu coração. O sangue de Jesus está limpando o seu coração. É o que precisa. O nosso coração precisa ser limpo de todas as coisas que nos afastam de Deus. Pensa nisso. Então é maravilhoso. Deus só opera no amor. Pensa nisso. Então você não precisa desconfiar de Deus. Ai, meu Deus, será? Deus falou, não se preocupe. Mas por que que nós nos preocupamos tanto? Porque estamos cheios de tudo que nós colocamos aqui dentro. Nós. Não do que é de Deus. Passa mais tempo com coisas do natural do que com coisas do sobrenatural. Então é daí que vem a desconfiança, é daí que vem a falta da fé, é daí que vem coração duro, que eu vou ensinar isso amanhã, é daí que nos afasta de Deus, é um perigo até de perdermos a fé. Então pensa nisso. Por isso que você precisa receber do Espírito Santo a revelação da palavra, porque Deus está sempre a seu favor para te ajudar. Mesmo quando nós estamos errados, ele está aqui para tirar o erro. Não é que ele vai falar, ah, pode ficar com erro, não, porque ele é amor. Não, esse amor vai tirar, vai nos ajudar a ficarmos livres. Nós não ficamos sozinhos livres. A gente até já tentou, né? Eu não vou fazer mais isso. Não, isso eu não vou fazer mais. Não, isso eu não quero mais. Mas você não mudou. Porque não é com a sua força. É com ele operando e é no amor. Então, Deus só age através do amor dele. Por isso, vamos juntos. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Mais uma vez. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Então vamos lá. Maior é o que está em mim, é isso, do que o que está no mundo. É aí que você tem que entrar. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E mais uma vez, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos. Amém, aleluia, vamos sentar. Sejam todos muito bem-vindos. O Senhor continuando a abençoar o seu coração, porque você é uma pessoa especial para Deus, tá? Ué, mas eu achei que era outra pessoa, mas você é também. Você ocupa um lugar especial em Deus. É só você aprender a chegar lá, porque ele te ama e ele quer despejar esse amor, essa atenção dele e toda essa grandeza que ele é, toda essa grandeza na sua vida. Mas isso só depende de você, porque o que impedir ele já fez, né? Agora é você mudar a sua mente, buscando a palavra de Deus e para ser transformado do jeito que você pensa. Essa que é a chave. Então, como eu disse lá no convite que eu fiz a todos, né? Para o culto de hoje, é a importância, assim, de como que nós vamos receber direção para a nossa vida. Quantas vezes você não ficou ou fica pedindo ao Senhor, e agora? Eu vou fazer isso ou aquilo? Como que eu faço? Isso é sempre. Nós temos direto situações que nós precisamos decidir. E agora eu vou fazer assim, vou fazer assado? Ou como que eu vou fazer? Eu não sei como que eu vou resolver. Mas está tudo na Bíblia. Não é nada segredo. Ah, você quer uma fórmula. Não, não vou dar fórmula nenhuma, porque não existe. É relacionamento. Você tem que se... É, vocês estão rindo, né? Cai, me dá uma fórmula, então agora. Pegue um laço de papel, porque é álgebra. Vocês vão aprender. Não, não vai. Não é, nem se fosse, não é, não é, não é. Tá? Então, é relacionamento. Você vai aprender no seu relacionamento com Deus a sintonizar esse Deus que habita no seu coração. Não perca mais tempo com isso, né? Porque as pessoas, elas pensam que, peraí, Deus vai falar que jeito, né? Ah, ele falou lá no... Assim, que nem uma voz de um trovão, um raio muito forte. Eles ouviram todos, mas eles ficaram assustados. Eles nem sabiam o que é aquilo, uma coisa sobrenatural, que eles acharam que era um trovão, ou que era um raio, sei lá o que é aquilo. Não, Deus não vai falar assim. Deus, ele fala no seu coração. Muito bem. O que é o seu coração, gente? É o lugar onde, na Bíblia também, o nosso espírito é chamado de coração, vocês sabem. Né? Então, por isso que nós precisamos da revelação, para nós entendermos quando é o espírito, quando é a alma, quando é o nosso próprio coração, que existem esses três, essas coisas, e também o diabo, também tem a voz do diabo, tá certo? Então, é preciso, para ouvir Deus, sintonizar a sua consciência, pensa nisso. E mais, a nossa consciência precisa ser lavada no sangue de Jesus, porque ela precisa ser limpa, porque é onde Deus passa para falar conosco. Então, por isso que o sangue de Jesus lava a nossa consciência através do estudo da palavra, de buscar Deus, de adorar. Então, o sangue de Jesus entra aí, porque não é simplesmente você nem estar conectado com Deus, ai, o sangue de Jesus lava minha mente, não é só assim, não é só isso. Mas é de um relacionamento, que a mente vai sendo transformada. Mas veja que a palavra de Deus tem que estar aí, tá? Esse é o grande problema dos crentes, não buscarem a Bíblia, a palavra de Deus. Eles querem só assim, sabe? Ficar falando versículos que eles ouviram do altar, ou alguém que ensinou, e eles não têm nada do contexto, não buscam e começam a repetir o que os outros falam, nunca vão ter resposta. Então, você tem que começar a prestar atenção que você tem uma consciência. Consciência, sim. Você tem consciência, sabe assim, do que você... Você entendeu, né? Você tem consciência. É isso aí. É isso mesmo. Quer dizer, você tem uma noção que Deus fala nesse lugar. É o que o Kenneth Hagin ensinava e ensinou, e o pastor David também, que aprendeu com ele, que existe um lugar em nós que é o testemunho interior. Porque também a Bíblia fala nisso em Romanos, o testemunho interior. Mas fica assim, um pouco mais longe, né, de você entender o testemunho interior. Então, vamos aproximar mais a consciência. Tá, você tem uma consciência que fala com você. E eu já disse que essa consciência foi dada, quer dizer, todos os estudiosos de tanto buscar e tudo as coisas de Deus, eles chegaram a uma conclusão de que assim que Adão e Eva caíram da presença de Deus, porque eles eram seres espirituais, eles passaram a ser seres carnais, perderam a espiritualidade. Então Deus não falava mais com eles, parou, não ouviam mais. Mas Deus criou naquela hora a consciência. Por isso que até o ímpio tem consciência. Que a gente até pode dizer assim, um sexto sentido. Um sexto sentido, de repente. Sabe, é isso aí. Você tem até o ímpio pode ter uma comunicação com Deus. É incrível, por causa dessa consciência. Sabe assim, não, eu senti que não era para eu fazer isso. Eu vi até uma pessoa, uma vez, que eu fui num médico e ele estava conversando assim muito comigo e aí ele falou assim, você sabe que aconteceu uma coisa estranha comigo uma vez, eu estava dirigindo, eu não sei bem como que houve um problema no trânsito, ele falou assim, eu ouvi, que nem uma voz falou para mim, vira para lá, ou sei lá, para a esquerda, vamos dizer, e foi o que salvou a vida dele. O diabo não ia falar isso, porque o diabo só vem para matar, roubar e destruir. Então, existe... Sim, até uma consciência para o ímpio. Por isso que esse é o lugar que você vai ter que começar a sintonizar para você ouvir Deus, para você ter direção. Eu vou fazer A ou B? Eu vou para lá ou eu vou para cá? Tá? Então é importante reconhecer a importância da consciência. Tá? Você tem que perceber, você sabe o que eu estou falando. Né? Que, por exemplo, acho que eu vou jogar isso no chão. Não, minha consciência fala, não, você vai quebrar. Não é assim, se você jogar vai quebrar, não faz isso. Então, isso é uma consciência. Então, isso, Deus fala assim conosco. Você está entendendo o que é consciência? Você, é como se você estivesse pensando com você mesmo? Não. É você com Deus e Deus com você. Entenda isso. Por isso que você precisa ler muito a Bíblia e orar muito em línguas. Porque é aí que abre o canal para você conhecer esse Deus. Saber que é para você fazer isso. Porque ele vai falando sempre a mesma coisa. O diabo, ele é um doido. Ele fica assim, uma hora é assim, outra hora é assado. É tormento. Outra hora, aí já veio outra ideia. Depois você estava firme nessa, já veio outra. Não, isso não é Deus. Deus é aquele, a mesma voz. Pode ser uma voz mais forte, uma entonação mais forte na sua consciência, digamos. Porque é o jeito, assim, o jeito mais comum que Deus usa para falar. Da consciência. Então, vocês vão começar a prestar atenção nisso, porque a consciência nossa está ligadíssima ao nosso espírito nascido de novo. Está muito, é grudado, gente. É que nem pele com carne. Entende assim? É assim que é a nossa consciência. Claro que não é para você ficar só se baseando na consciência, porque existem outras formas de ouvir Deus, que pode ser que através da palavra, que é um jeito também, Deus fala muito comigo através da palavra, se você começar a estudar muito, ele vai falar muito com você, também através da palavra, obviamente. Ele fala também através de uma visão, mas não é uma visão que você vai ver assim, do jeito que eu estou te vendo. Não, uma visão no espírito é diferente. Também é um jeito que ele fala, existem várias formas de como Deus fala, tá? Porque esse, então, é o jeito mais básico. Abre a sua Bíblia agora em 1 Coríntios, então, capítulo 2, tá? Então, se este é o jeito mais básico que Deus fala da consciência, tem uma coisa que não pode acontecer na sua vida, é você violar a sua consciência. Saber que você não pode, você já sabe o que é violar, porque eu já ensinei esse negócio aqui outro dia, né? Da transgressão, estão lembrados? É sobre esse aí. Então, se você violar a sua consciência, que é o que Deus falou que não é para você fazer, você já entendeu o que não é para você fazer, e você desobedece, eu vou te falar uma coisa. Deus não se obriga a falar com você de nenhuma outra maneira. Tá claro? Ficou claro isso? Se você violar, ele não se obriga a falar com você. Você não vai ouvir Deus. Porque o básico é esse. Você começa por aí, tá certo? Então não comece a criar outro caminho para a sua vida. Eu vou porque eu vou, então você vai sozinho. Eu faço porque eu faço, então você faz sozinho. Então você está violando, tá? Está valendo. Então vamos lá. Então na 1 Coríntios capítulo 2, nós vamos ver aqui o versículo 16, olha isso. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O que, que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o nosso espírito nascido de novo tem a mente de Cristo. O seu espírito que nasceu de novo tem a mente de Cristo. Você não vai buscar a mente de Cristo aonde? Aonde você vai buscar essa mente de Cristo? Dentro de você. Você tem que entender que tudo que você quer de Deus está dentro de você, do seu espírito nascido de novo. Tá? Eu louvo a Deus porque ele liberou, já de uns 2 anos ou 3 para cá, essa condição de eu ensinar a nova natureza. É o que eu estou fazendo aqui. Estou trazendo ensino sobre a nova natureza, que é a chave do cristianismo. Porque se você não souber o que é a nova natureza, que foi o que Jesus falou para Nicodemos, você nunca vai andar com Deus, você nunca vai obedecer a Deus, você nunca vai conhecer Jesus, você não vai saber nada sobre o Espírito Santo, como que funciona. Então, ele está dizendo simplesmente isso daqui, que nós, porém, já temos a mente de Cristo, aonde nós que nascemos de novo, tá? Então, em vez de Deus falar com você de fora para dentro, ele fala de dentro para fora. É do seu espírito. É lá que ele fala. Porque aí as pessoas que não querem buscar Deus, ai, o que, que Deus está falando? Vê aí, fala aí para mim. Não, não é assim. Você, não tem um botão, pim, bim, Deus fala. Isso não existe. Não tem, eu não sei o que Deus quer falar para você. Tem gente que inventa bastante. Então, se você não anda no espírito, aí que está o perigo. Você tem que tomar cuidado, tá? Então, a chave é essa daqui, que você vai ouvir Deus, é de dentro. Então, como a consciência, você já tem noção do que é a consciência. Por isso que a sua consciência tem que ser limpa no sangue de Jesus. Porque é lá que Deus fala. Porque se ela estiver misturada com tudo que você pega do mundo, porque você vive, 20 horas, 22 horas com o mundo. Só 2 horas que você ficou com Deus. Gente, você está cheio do mundo. É o que você está pondo dentro de você. É isso aí. Então, você pensa isso, você respira isso, você vive isso e a sua direção vem daí. Aí você diz, Deus me dá a direção. Deus... Ele não dá. Você não consegue. Porque você está imerso no natural e não no sobrenatural. As conversas que você ouve de quem você anda por aí, tudo isso entra. Você pensa que não entra. Se você não tiver bastante palavra de Deus implantada dentro de você, você não consegue se relacionar com Deus. Porque você é mais carne do que espírito. Entende isso agora? Tá valendo, né? Então, é isso que ele está querendo dizer aqui, tá? Então, dizendo isso daqui, nesse versículo 16, ele quer dizer que o nosso espírito já sabe de tudo. A mente de Cristo já sabe tudo. Você já imaginou? Então, está tudo aqui na Bíblia mostrando que ele vai nos dar a direção. Ai, mas eu não sei. Mas porque você quer saber com a tua cabeça. Não é, você tem que aprender a se ligar com Deus. Mas eu não sei como. Olha, começa a jejuar, começa a ler a Bíblia com o seu coração, prestando atenção. Para, o que, que ele está dizendo aqui? Às vezes você quer ler uma porção muito grande, em vez de você pegar menos e se aprofundar mais, para você absorver assuntos. Eu diria, assuntos. Qual é o assunto que você quer resolver? Então, você vai atrás desses assuntos na Bíblia para você absorver e saber como Deus age. Para ele falar com você. Não é demais? Tá. Então, vamos ver Colossenses capítulo 3. É isso aí. Você tem que se acalmar. Leva tempo. Leva tempo. Está entendendo isso? Que leva tempo. Você tem que ficar quieto lá até você acalmar todo o seu ser e se encher de Deus. É por isso que eu não levo a minha vida com muitas atividades. Eu só tenho as minhas obrigações. Todo mundo tem obrigação. Só. E eu não crio atividades além das minhas obrigações para eu ficar com Deus. Senão eu fico muito cansada se eu não fico um bom tempo com Deus, eu não vou ouvindo mais Deus. Ele pode me chamar e eu não obedecer, porque eu estou muito cansada. Ele pode me dar um alerta e eu não obedeço, porque eu estou cansada, porque eu estou com atividades fora. Isso vai tirando a minha união com Deus e a minha saúde. Eu posso ficar extremamente doente. E você também, se você começar a caminhar assim com Deus. Por isso que não dá para viver 2 coisas. Ou você vai viver com Deus, ou você vai viver a sua vida. Você que sabe. Só que você não vai ter solução de problema nenhum. Nenhum problema da sua vida vai ser resolvido. Porque é você que leva a sua vida. Por isso que não dá, porque se você ficar só com as coisas do natural, você não ouve mais Deus e você não se aquieta. Uma vez que você não se aquieta, você começa a ter as suas ideias e elas são do mundo, elas são trevas, elas são pecados. Elas destroem a sua vida. Você vai ficar exausto. Uma pessoa exausta pode até morrer, porque vem a doença. Tá valendo? Então, isso é para. Eu estou falando isso porque se você vai buscando Deus, você vai ter que se alinhar com Ele. Porque senão você não consegue. É por isso que a minha vida é muito com Deus, é uma vida mais sozinha. Justamente quando você recebe o chamado de Deus e você aceitou, a sua vida vai mudar. É diferente de gente que não quer ouvir o chamado. Não é que Deus não chama, não. Tem gente que não quer ouvir. Quer levar a própria vida. Então, nem sabe o que eu estou falando. Não, isso é só para ela. Só para ela, não. É para todos que Deus chama. Então, vai ter que ter a sua vida com Ele. Porque como que você vai ouvir Deus? Se você está cheio do mundo, você não vai ouvir Deus. Você não vai. Então, se você começa a ouvir Deus, você precisa aí cultivar aquela condição. Senão, você perde. Porque nós temos uma parte carnal. Por isso que ela tem que ficar crucificada. Então, religioso, ah, não, que bobagem, isso aí eu não quero saber, não. Está tudo ok, está tudo... Isso, está todo mundo cego, levando a vida que quer sem perceber o momento que nós estamos vivendo. Isso é para não perecer nos piores dias que virão. Porque se você ouve Deus, Ele está encaminhando você para Ele te proteger nos piores dias que estão chegando. Porque você não sabe o que vai acontecer. Tudo, tudo, tudo você não sabe. Mas na hora que acontecer, você está nas mãos dele. Então, mas você tem que mudar de vida antes. Tá? Por isso que ele diz, seja irrepreensível na vinda do Senhor. Então, Colossenses 3, versículo 15, presta atenção. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Então, esse é o jeito que Deus fala com você, na paz. Eu sei quando meu coração está em paz ou se ele ficou preocupado, aflito. Porque se você está com paz, você está ligado. Você não está com medo, você não está pensando nisso, naquilo e nem naquilo outro. Você está ligado nele com a palavra, você está tranquilo, está tudo, teu coração batendo bem, você não está angustiado, você não está com medo, você não está triste. Euforia é uma coisa carnal, não tem nada a ver. Isso é outra coisa. A pessoa fica eufórica emocionalmente porque aconteceu uma coisa que agradou a carne. Não tem nada a ver isso. Tá? Porque às vezes você pode estar num problema e estar cheio de paz, que é isso que tem que acontecer. Porque o problema vai sair, tem que sair. Não é para você se afundar no problema, você vai saber como lutar com aquilo que veio contra você. Como se posicionar? Porque é aí que você vai ouvir Deus. Senão você fica afundado no que acontece na sua vida. Porque é para você tirar o foco do problema. Não é para você ignorar, mas não é para ele entrar dentro de você. Então isso é uma vida espiritual que Jesus nos deu. Ele viveu desse jeito aqui na Terra. Então o cristianismo é exatamente isso. Por isso que ele morreu, para que a promessa do Pai fosse nos dada, que é o próprio Espírito Santo. Descer novamente e vir habitar no coração daquele que crê em Cristo Jesus, que nasceu de novo. Então, a paz, ele diz aqui, que é o árbitro, tá? Então, mas essa paz, ela também está no seu espírito. Ela é constante no seu espírito. Mas ela está sufocada se você não vive a palavra. Tá valendo? Vocês estão entendendo? Se você não vive, você está... Você entende? Por isso que você tem que fazer aquilo que você está designado a fazer, as suas obrigações, e depois se acalmar com Deus. Ou você ir antes de ir para todas as obrigações, ficar um tempo se acalmando para quando as coisas acontecerem, você está na paz, porque essa paz sai do Espírito. Não é da cabeça. Ela controla você. E é aí que você ouve Deus. Então, Deus fala na consciência e ele fala na paz que já está no seu espírito nascer de novo. Porque Jesus sempre teve paz. E por isso que ele orou todas as noites. Noites é o que são as madrugadas. Que ele ia lá para as 3 horas da manhã, ele ia orar. Até as 6, que ele ia para o templo. Todas as noites ele ia orar. No momento que ninguém ia vir atrás dele, porque ele passava o dia inteiro ministrando. Então, ele ficava na presença de Deus. Então, a pessoa quer ministrar a palavra, quer ir orar para um, já quer abrir uma igreja, já quer abrir um grupo, já quer um não sei o que, você está orando. Então, você está fazendo coisa na tua cabeça. Está valendo isso? Está fazendo? Está cheio de gente fazendo isso. Tá? Depois não aguenta o tranco quando o diabo vem. Está assim de gente que fechou a igreja. Fechou a igreja porque não aguentou. Não é guiado por Deus, os problemas vieram, fecha a igreja. Tá? Então, a pessoa, né, que largou o pastor, ai, casou com uma ímpia, já viu isso? Não pode. Está na Bíblia, não pode. Crente não é para casar com ímpio. É para casar com pessoa de Deus. Aí ele casou com uma mulher lá, sei lá como é que foi indo os dias lá do casamento, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Ela falou, ah, quer saber, eu não vou mais porque esse negócio de igreja, porque eu não gosto disso. Eu não quero. Eu vou te largar e acabou, e foi um fim de papo. Ele falou, não, você vai me largar, eu vou fechar a igreja, imagina, fechou. Esse é um dos casos, mas tem milhões, por vários motivos. Tá? Então, pessoas, Deus chamou para servir numa coisa. Ah, não, isso não, está exigindo muito de mim. Isso vai, deixa o diabo exigir de você e você anda com ele também. Você que escolhe. Você não tem saída. Ou você vai para Deus ou você vai para o diabo, porque não tem outro lugar para ir. Então, você tem que ter a sua consciência bem ligada em Deus, para você ir atrás dele. Não escolher o errado, porque o errado é a eternidade no inferno. Isso existe, obviamente. Tá? Isso não é sentido figurado da Bíblia. Não, Jesus falou claramente, inferno, inferno. Existe, tá? E o diabo existe, tá bom? Então, ele fala na paz. Veja Gálatas 5. Você tem que buscar esse Deus falando. Não é bem esse negócio, Deus falou, Deus falou, Deus falou. Não é nada disso, hein? Quando Deus fala, ele muda a sua vida. Você entendeu, você teve a revelação. Porque a revelação nos abre todo o horizonte, sabe? O caminho, a visão, e também abre os ouvidos espirituais para você ouvir Deus. É demais você saber o que Deus quer. Começa a prestar atenção na sua consciência, porque ele fala o dia inteiro. E segue, e segue, e segue. Talvez se você errar algum dia alguma coisa, você está aprendendo. Mas vale a pena você fazer isso. Tá? Gálatas 5, versículo 22, que aqui nós vamos ver, ó, presta atenção. Mas, ele diz, o fruto do Espírito Santo, é isso que ele está falando, é amor, alegria, paz, etc. Daí ele vai. Então, a paz no seu espírito, foi o que eu disse, ele está lá o dia inteiro, as 24 horas, dia e noite. Nunca sai de lá. Porque ele diz que é fruto do Espírito, essa paz de Deus. Não está na tua cabeça, não. Não está aqui na sua carne. Você encontra ela no seu coração. Por isso que você tem que se aquietar, você tem que ficar com ele, porque você vai entrando neste lugar e a sua vida vai mudando. Isso é bom, hein? Isso é bom, isso é saúde e isso é também proteção para o futuro, para o que está por vir, que nós vamos passar. Mas é para passar com a segurança de Deus. Porque ele não vai abrir todo o mapa para você agora, porque você vai começar a inventar coisa no meio. Então, é passo a passo que anda com Deus. Passo a passo. Ele começa a te preparar para você fazer isso. Às vezes você não entende, você não precisa entender tudo. É obedecer. Se você está seguindo o que Deus está dizendo, tá? Então, seja a situação que você enfrenta, não é para você, é para você se aquietar. Não é para você ficar ansioso, com medo, preocupado. Não é para você levar a sua vida desse jeito. Né? Agora, você fica com medo, você fica ouvindo notícia, tá? Vai ficar doido. Você vai ficar doido mesmo e você vai perder a fé em Jesus. Por que você está ouvindo notícia? Você vai resolver alguma coisa? Não. E nem eles. Ninguém vai resolver nada. Deixa para lá. Isso aí não é a base da sua vida. A base da sua vida é a Bíblia. É lá que você tem que se estruturar. Porque nela você não tem medo. Você não está apavorado porque os homens estão confusos. Eles estão com a mente do mundo. É para você cair fora. Você pode saber. Pegar lá sei lá, uma manchete de uma notícia e aquilo, tá bom, mas ficar se afundando naquilo, sei lá, não é por aí, entendeu? Ou então, você ficar se afundando em todas as doenças que estão chegando e que já estão por aí. Agora é isso, agora é aquilo. mais ainda. Então, você está fora de Deus. Isso traz preocupação, isso traz medo, isso traz ansiedade, sabe? Então, o que nós temos que fazer? Temos que desligar a nossa mente das emoções. E isso é no seu contato com Deus. Precisa de tempo. Ah, eu não tenho tempo. Que pena. Você vai resolver isso com Jesus na hora que você chegar lá. Aí é problema seu com ele, porque você não vai poder falar nada. Nada. Isso é ele que vai lidar na hora. Porque você sabe, né? Não vai poder falar nada. Então é melhor você resolver isso agora. Tá? Então, a sua mente você tem que desligar, tá? Para você começar a ser guiado pelo seu espírito. Por isso que o David dizia muito, muito, que ninguém leu o livro dele, né? Na verdade. Alguns lêem lá, é muito longo, não interessa. Mas não é o caso. Você tem que obedecer o que a Bíblia diz. Então, mas ele dizia assim, eu quando vou adorar a Deus, eu começo a adorar, daqui a pouco minha mente vai lá, ou eu vou orar, sei lá, minha mente sai. Olha, eu fico tomando conta de tudo, trago de volta, aí vai, daqui a pouco ela some, depois eu trago de volta, ela some, e assim vai, às vezes leva 2 horas, ele sempre dizia isso, para eu me acalmar. Então você precisa de muito tempo para você se acalmar. Isso, se você não tiver a palavra de Deus, você não vai se acalmar nunca. Você só vai fazer oração mecânica, rápida, sem contato com Deus. Você nunca vai experimentar o que Ele te oferece. Pensa nisso. Você leva uma vida carnal e não uma vida espiritual, tá? É assim que tem que fazer para começar a ser guiado pelo seu espírito, que é onde está a paz. É onde está a mente de Cristo. É onde está a voz de Deus falando na sua consciência. É onde está o Espírito Santo para te revelar a palavra. Pensa nisso, vale a pena. Vale muito a pena, você tem que achar esse tempo. Então cuidado, gente, com as obras. Obra não faz ninguém crescer. Não, vou fazer porque isso é minha obrigação. A obrigação é uma coisa, minha filha. Agora, relacionamento é obrigação. Tá? Isso tem que ter, que é uma intimidade. Você encontrando Jesus, tchau a sua vida, tchau para você. Você vai se desligar de você e de tudo. Você vai amar agora com amor ágape. Você vai agora cuidar do terreno do seu coração para a palavra ficar bem estruturada lá. Para Deus guardar a sua vida, você ter direção dEle e a partir desta condição sua de vida com o Senhor, Ele poder abençoar a tua casa e a tua vida, os teus negócios. Porque você fica, Deus faz isso, Ele não vai fazer. Deus faz isso, Deus faz aquilo e todo mundo faz o que quer, como é que Ele vai fazer? Tá? Então, você tem que estar nele para que ele poder guiar você, tá? Então, é assim que você vai ouvir Deus, na paz. Você está com medo? Você está ansioso? Você está pensando, pensando, pensando? Está subindo? Está aquilo? Está aquela coisa? Não, 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 não. Você tem que parar. Você está vendo como você está? Ele disse, aquietai-vos. Ele fala no sossego do seu coração. Foi isso que ele fez com Elias, lá no Monte Horeb. Fez um terremoto e foi pedra que voou para tudo que é lado. Não, a voz de Deus não estava lá. Né? Depois veio um tufão, também não estava. Depois veio um fogo, também não estava. Mas foi no silêncio, ele se cobriu. Isso quer dizer o quê? Ele se aquietou, se prostrou na presença de Deus. Aí Deus falou com ele, está valendo? Então você tem que se aquietar. Você tem que aprender a se aquietar para você ter vida longa. Mas vida longa não é viver 100 anos, porque está cheio de gente com 100 anos e não tem vida longa eterna. É para você ter longevidade com Deus. É isso que Deus está falando. É bem diferente. Não é? Porque viver até 100 anos e não servir para nada, então não adiantou. Deus deu chance, mas não adiantou. Então, Deus nos proveu uma vida de qualidade. Tá? Então isso é maravilhoso, tá? É da paz, tá? Então, a paz de Deus, conforme está escrito lá em Colossenses, é que governa o nosso coração. A paz de Deus governa o seu espírito. Ele tem que governar agora a sua outra parte, Tem que fluir, acalmar tudo que está na tua alma, seus pensamentos e etc. Você não acha bom você aprender isso? Então, você está ouvindo, você tem condição de fazer porque você nasceu de novo. Começa aí orando. E aí o David dizia, bom, mas eu queria ouvir Deus falar. E o Espírito Santo me disse, então ora bastante em línguas alto e depois você para. E fica ouvindo você falar em línguas dentro. E vai fazendo por um tempo. Olha, eu fiz isso muito tempo, por uma hora. Eu fazia isso todo dia, por muito tempo. Para eu ouvir, é ali que Deus fala. Mas escuta, não fica esperando, sabe, gente? Você vai ter esta sensibilidade. É uma sensibilidade. Você está tudo bem com a sua saúde? Se você pegar uma faca e cortar o seu dedo, a sua sensibilidade... Uai! Doeu. Aí você está com limão, você grita mais ainda. Então, isso é sensibilidade. Você vai ter sensibilidade para ouvir Deus. Lá dentro, que não tem quem está com essas coisas do mundo. Não foi nem limpa a consciência. Então, não está com sensibilidade. Não tem doença que tira a sensibilidade para cortar, que não tem nada a ver? Então, está ruim, está doente. Espiritualmente, está doente. Não tem sensibilidade para ouvir Deus. Eu vou ensinar isso amanhã. Fica conectado. Para você aprender como que você vai ouvir Deus. Como é que você não vai desperdiçar o que Ele te deu? Pensa nisso. É outra vida, a vida com Deus. Você pode ter a vida melhor, muito melhor, que todos os discípulos de Jesus tiveram. Porque eles mesmos não entenderam muita coisa que Jesus falou. Hoje nós temos uma condição, muito mais. Por isso que está escrito em Hebreus que para nós foi reservado maiores promessas. É isso aí. Nós podemos, tá? Então, com esta sensibilidade, eu posso dar um exemplo para você. Como é que eu fui traduzir as cartas do pastor David? Eu me lembro onde eu estava, era um final de tarde, eu trouxe dos Estados Unidos, nos anos 2000, uma carta, quando eu fui lá. E aí, eu sentei lá, era tipo umas 5 horas, 5 e meia da tarde. Eu falei, mas isso é muito interessante. As pessoas precisam saber disso. Porque a tradução que estava sendo feita pegava lá aquele assunto, mas fazia de uma outra maneira. Ali estava tão diferente, bem dentro do que ele ensinava. E eu falei, isso aqui é muito importante. E eu entendi, Deus falou comigo, você vai traduzir e dá para as pessoas do grupo de onde você é ministro. Eu ouvi, fiquei quieta, continuei lendo e achando o máximo. Ele falou a segunda vez. Eu ouvi, fiquei quieta. Ele falou, depois, na terceira vez, eu disse assim, eu vou mesmo fazer. Depois, ele disse, depois não, você vai começar agora. E eu comecei naquela hora mesmo escrevendo. Foi depois que eu escrevi, porque eu nem tinha laptop, nada disso. Nós tínhamos um computador em casa já, que era uma coisa assim que estava começando já o computador. No ano 2000, né, gente? Isso foi há muito tempo. Né? Então, eu pedi para a Luciana, falei, Luciana, eu traduzi, você poderia passar no computador e tirar uma cópia para mim? Que eu pensei, eu vou tirar umas cópias e dar para as pessoas. E aí a Karina veio, quando ela tirou, ela falou, isso é o máximo isso aqui. Isso é tudo essa carta, isso aqui é... Eu falei, então, eu quero distribuir para todas as pessoas. A Karina falou assim, eu vou distribuir, pode deixar. Eu vou tirar cópia. Ela disse, eu vou tirar 200 cópias. E ela fez por muito tempo isso. Isso é uma sensibilidade no espírito para você fazer o que Deus quer. Se você não tomar consciência de como Deus fala com você, você podia, é mesmo. Porque eu falei, ele falou 3 vezes, eu concordei. Não é mesmo, ele traduz só, eu falei, comecei a ver a necessidade das pessoas, que aquilo ia ajudar as pessoas. Eu traduzi todas as cartas dele. Todas. Estão aí no site. Pode pegar lá. Então, foi assim, a mesma maneira para traduzir o livro dele. Eu estava lá no meu quintal, rodeando lá onde o quintal, confessando a palavra, e Deus falou, você vai traduzir meu livro. Eu parei. Olhei para cima da minha casa, assim, para cima, eu falei, o quê? Ai, não, eu não. Tem muita gente que pode fazer isso. Ele falou assim, não, mas eu quero você. Eu quero você. Eu falei assim, ai meu Deus, então acho que vou falar para a Raquel me dar uma ajuda um pouco. Fiquei insegura, porque eu leio, eu entendo, agora eu preciso pôr exatamente. É uma coisa que eu vou dar para os outros, eu não posso fazer uma coisa errada. Embora eu entenda, eu preciso, né, de alguém que... Sabe, eu queria mais assim, sei lá, só o Espírito Santo não estava sendo suficiente. Entendeu o meu caso? Era tudo novo. Eu aprendendo tudo isso daí. E foi isso feito. E depois Deus pôs no meu coração para eu ir para os Estados Unidos. Foi a mesma coisa. É o Espírito Santo. Agora, você nem sabe o que Deus quer, você faz só o que você quer e você está achando lindo. Você está achando lindo? Você está cego. Você está morto espiritualmente? Para onde que você vai? O que que vai ser da sua vida? A hora que as coisas ficarem piores. Que é o começo de Provérbios, o primeiro capítulo, os primeiros versículos. Vão me clamar e não vão nem conseguir receber o que eu poderia dar, porque eu não vou dar, não tem como. Não é de última hora que você apronta. Porque nós temos que ser edificados. Edificar é construir. Você não constrói uma coisa em mágica. É tijolo em cima de tijolo. Assentamento, tudo ok, fundamento e etc. Vocês estão acompanhando? Então, Deus está falando isso sem parar aqui nessa igreja. Quando que você vai ouvir isso e entregar a sua vida para Ele? Não são tempo que eu faço isso. Mas veja como que é difícil de você ter um desejo para chegar lá. Tá? Então, Salmo 37, versículo 4. Veja isso. E não perca o que Deus já te deu, porque é possível perder. Tem isso também. Tá? Porque se você perder, Deus põe outro no teu lugar e você perdeu o lugar. É simplesmente isso. Salmo 37, versículo 4. Depois que Deus põe outra pessoa no teu lugar, tchau. Sabia disso? A graça passa. Se você não pegar, tchau. Você perdeu o que era para você fazer. Atrasou o plano de Deus. Já não mostrei o negócio de Abraão? O que ele fez? Que ninguém mandou ele levar pai, levar Ló. Ó, o estrago de Ló também. O incesto lá com as filhas e tudo mais. E aqueles empregados. Era pra, só ele com a mulher era para ir embora. Não era para levar todo empregado, não era para levar nada. Era para ele levantar e ir embora. Atrasou demais o plano de Deus. Você atrasa o plano de Deus, sabia? Toma cuidado. Nós vamos chegar na presença dele. Por ignorância da palavra, que é o que está escrito, né? Aqui na Bíblia. Então, Salmo 37, versículo 4 diz assim: agrada-te do Senhor. Agora, esse versículo aqui, ninguém entende isso daqui, mas eu vou explicar hoje. O que você acha que é isso aqui? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Ah, vou para a igreja toda vez, eu ajudo os pobres, né? Nossa, gente, eu sou boa, eu vou nos hospitais, eu vou lá, faço companhia. Gente, afinal, eu faço o que quiser, o que você quer que eu faça, blá, 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 blá. É isso? Não é isso, mas é isso que o povo pensa. Eu sou boazinha, nossa, gente, eu sou muito boa, eu ajudo os outros. Ai, mas eu isso e aquilo. Mas o que Deus quer da sua vida? É bem isso, eu já não sei. Então, não é isso. Isso já é outra coisa, né? Você viu como que é fácil inventar um significado da Bíblia? É, então. Mas ele diz, agrada-te do Senhor. Isso aqui não quer dizer que ele vai te dar todos os seus desejos carnais. Ah, que lindo. Ah, não vai mesmo. Não é isso, não. Porque o ímpio faz o que ele quer. Ele, sabe, ele progride com o esforço dele, ele faz o que ele quer, do jeito dele, e ele vai onde ele quer, ele tem o que ele quer. Então, não é isso. Eu não preciso, então, de Deus para satisfazer desejos carnais? Então, não é isso. Ele não vai satisfazer desejos carnais, tá? Então, na verdade, o que ele está dizendo aqui é que nós temos que deleitar no Senhor. Aí, ele vai pôr o desejo dele no coração. Você tem que ter o desejo de Deus, meu filho. Você vai ter que procurar esse desejo aí, como é que é. Se você ficar na presença dele, você vai saber o que ele quer. Porque você vai querer tanto, você vai querer tanto. Eu posso até explicar isso daí. Foi a mesma coisa de traduzir a carta. Foi a mesma coisa. Eu quis tanto, eu fiz. Foi a mesma coisa do livro, eu li 5 vezes. Foi depois que ele mandou eu traduzir. Foi depois, porque daí eu já sabia bem da mensagem. E também para trazer o pastor David, 10 anos aqui em Alphaville, que ele veio 10 anos. Eu precisava estar num lugar para fazer exatamente o que Deus queria que eu fizesse, do jeito que Deus quis. Mas eu fiquei 6 anos primeiro na igreja dele, observando e recebendo tudo, aprendendo. Só quieta. Eu sou uma pessoa observadora, mas no espírito. Deus me fez isso. Se você é uma pessoa espiritual, você é observadora, porque você capta. Então ninguém veio me ensinar que jeito que se fazia uma conferência para uma pessoa que ia para outros países, ia para todos os lugares dos Estados Unidos e etc. Que vivia nesse nível, uma pessoa ungida. Então, só de ver, Deus foi me alertando, é assim, é assado, me ensinando. Então, isso é uma sensibilidade no espírito que você tem que ter se você quer servir a Deus. Você tem que saber o que Deus quer. E ele ainda pôs no meu coração o desejo, tipo, Senhor, ele nem tinha vindo ainda aqui, eu já estava indo lá. Deus, olha, ele é tão importante para mim, o pastor Dave, porque olha como ele está me ensinando, é tudo que eu te pedi, o Senhor arrumou essa pessoa para me ensinar. E ainda me levou nos Estados Unidos. Mas se o Senhor deixar, eu sou tão grata, mas tão grata, eu engraxo os sapatos dele. Eu engraxo os sapatos dele. Deus deixou eu lavar a roupa dele dos 10 anos que ele veio aqui. 10 anos que ele veio aqui, eu lavei a roupa dele. Tá? E da família que vinha também. E dos outros companheiros que vinham. Você é capaz de fazer o quê para Deus? Deus pôs isso no meu coração. O que você é capaz? Você lá sabe o que Deus quer que você faça? Ele que pôs esse gosto no meu coração, porque eu nunca tive esse gosto. Nunca. Jamais. Então você vai. É isso que ele está dizendo. Se você se deleitar, se você tiver temor, se entregar a Deus, você vai ter os desejos dele. Porque os desejos de Deus são para abençoar pessoas. Você não está abençoando nem a tua, você vai abençoar dos outros. Como é que você vai abençoar dos outros? Você fica egoístamente sentado sem fazer nada. É o que a vida humana, carnal, é isso. Eu e eu. Por isso que Jesus falou, né? Larga tudo que você tem, negue-te a ti mesmo. Aí você vai me seguir. Se não, não. Vocês estão acompanhando? Tudo isso. Eu tive que fazer isso e muito mais para eu receber a unção dele. Você não sabe que é assim que se recebe a unção do ministro que é ungidíssimo? É de você se submeter a ele em tudo que Deus puser no teu coração. Senão você não vai ter a unção dele, desse ministro. Tá valendo? Vocês estão aprendendo alguma coisa? É. Ah, mas não vem aqui com a tua vontade, não. É vontade de Deus. Eu não estou falando isso para você vingar. Você tem que seguir o que está no seu coração. É isso. Entendeu? E se você já fez alguma coisa e não aproveitou, foi por água abaixo. Porque não foi se afundar na palavra. Esse é o engano. O diabo vem e rouba tudo. Mas nós temos o Espírito Santo, tá? Para esse desejo estar no seu coração, a primeira coisa é assim, você tem que pôr Jesus em primeiro lugar na sua vida. Você sabe pôr Jesus em primeiro lugar? Com esse tormento e com essa, sei lá, tentação que tem na cabeça, aflição e querer aquilo e querer isso, e nem ficar lá com ele? Então ele não é o primeiro na sua vida. Você só fica fazendo coisa. Obras? Não. Não é isso. Você tem que ficar bastante com ele. Tá, vocês estão me acompanhando? Porque às vezes a pessoa pensa, tá bom, gente, quem faz devocional todo dia, 15 minutos, amém. Não estou descartando esse negócio, como é que fala? Devocional. Mas isso nunca vai trazer um crescimento espiritual ou aproximar você de Deus para você ter uma intimidade com ele, para ele confiar um negócio para você. E você ficar firme até o fim. Porque ele é Deus. Agora você anda com Deus, né? Até aquela mulher cananeia falou, ah, mas as migalhas da tua mesa já me basta. Quer dizer, o mínimo que você me der é maior que o mundo. É maior que eu. Se você anda com ele. Você pensa, é qualidade de vida. 100% qualidade de vida. Não fique preso no que você é. Não fique preso com você mesmo. Se entregue a ele. Fica lá. Passa um tempo com ele. Tá? Então, gente, a quantidade de tempo é importante. Sim, senhor. Tá? Porque é daí que vai vir a qualidade. A qualidade só vem da quantidade. O quanto você está pondo ele em primeiro lugar na sua vida, tá? Porque é aí que você vai poder confiar nos desejos do seu coração. Se ele está em primeiro lugar, você pode confiar nos desejos do seu coração. Agora, você imagina. Eu chego lá em casa e falei, ó, Fernando, foi a última vez que eu fui para os Estados Unidos, para Belo Horizonte, porque agora eu vou nas conferências do pastor David, lá em Tulsa. Ele estava jantando e eu do lado dele. Ah, é? Eu fiz assim. E é mesmo. É verdade, Fernando. Ele falou assim, ah, tá bom. É, tipo, deixa eu falar bobagem. Que nem o menino da Denise. Ô, mãe, posso pedir alguma coisa? Uma coisa? Pode. Ah, vai pedir doce, qualquer coisa. Ah, eu quero ir no Brasil. Tá bom, Exo. Você vai pegar um avião agora que você quer ir no Brasil? É isso aí, né? Tá bom, você vai? Tá bom. E fui. Se eu não estivesse com Deus, porque eu fui numa missão. Não só para mim, mas para o que está acontecendo aqui nesse país. Recebendo, quem quiser tá esse ensino à disposição. Um ensino que está sendo provado pela minha vida. Amém? Isso não é orgulho, isso é uma pessoa que está vivendo isso aqui. O que eu estou falando, eu tenho experiência. Mas Deus nunca me abandonou, porque o desejo é Ele que pôs. E eu lutei para este desejo ser realizado. Porque tudo veio contra mim para não ser realizado. Até os meus amigos, a minha família e todo mundo foi contra. Porque o diabo ele vai usar tudo que ele puder. Mas ele não pode tirar o que está dentro do teu coração. É aí que está a chave. Se Deus, a palavra, não estiver no teu coração, qualquer vento que bate já te derruba. Mas não me derrubou e nem vai. Não, não vai. Absolutamente. Porque a palavra de Deus está implantada lá. Se a palavra, a verdade, não estiver no seu coração, é isso que Jesus falou nos finais dos tempos, quando vai ser pior o engano de Satanás, que já está por aí, mas vai piorar muito. Até os eleitos serão enganados. Por isso que você tem que, agora, porque você vai começar a ver coisas, você pode ir para lá de repente. Como muitos já foram. Já largaram. Está começando. Apostasia. Vai qualquer vento que leva, que sopra, vai. Tem uma hora que acaba o teu interesse, você vai para outro, porque é engano e é forte, é do diabo. Por isso que isso daqui é muito importante, que você tem que confiar nos desejos do seu coração, porque você ouve Deus. Tá valendo? Todos os 12 anos que eu fui nos Estados Unidos, a guerra foi intensa, os 12 anos, e eu tive visão de Deus para todas as etapas. Eu tinha visão do que estava acontecendo. Tudo, tudo, tudo. Foi maravilhoso. Ele nunca me deixou. O diabo não arrancou, mas nem um pelo do meu braço. Nada. Ele não arrancou, porque eu estive firme no Senhor e é o que eu faço. Por isso que eu digo... Eu não, e o pastor dele sempre me ensinou isso. Quem está andando com Deus, se você está querendo andar com Deus, tem que prestar atenção nisso. Você tem que ficar mais tempo com Deus, porque se você ficar exaurido, você fica doente, você cai. Você não aguenta. Você tem que manter o equilíbrio emocional com a paz. Você não pode ficar fazendo mil coisas. Estão me acompanhando nisso aí? Não é demais? Então, quem quer ministrar a palavra, ministrar, ou seja, quem quer servir no reino de Deus, é desse esquema. Não, ninguém ensina isso, porque eles estão servindo com a carne, eles fazem o que eles querem. Tem gente que fica rodando aí para cima com a Bíblia no carro, aí chega na igreja, abre, ah, já sei o que eu vou falar, porque eu só falo isso mesmo. Abre lá a Bíblia em qualquer passagem e fala aquilo, da boca, não é uma vida. E coitado de quem está lá, né? Porque também não tem incentivo, não ora, o pecado é de todos. E de quem está fazendo isso é dobrado, conforme Tiago diz. Vocês estão acompanhando? Estou falando isso para não acontecer isso com vocês e quem está em casa me ouvindo. Não é qualquer coisa que serve. Tem que ser o que é de Deus, tá? E depois assim... Então, se Deus põe um desejo no seu coração, você tem que entender que isso é poderoso. Porque é dele. Ele vai realizar se você confiar nele. Ele vai fazer. Não é demais? É bárbaro isso. Por isso que você tem que cuidar do teu coração, porque o diabo pode tirar esse desejo do seu coração, desviando a sua atenção para outra coisa. Aí, tchau. Aí é você sem ele, tá? Então, se é aqui, isso aqui tudo quer dizer o quê? Se você pegar a palavra de Deus, juntar com a paz, mais a sua consciência, com os desejos que estão no seu coração, o que você tem? Você tem o quê? Deus falando com você. Pronto. Você tem Deus falando com você. Sem palavra de Deus. Não dava tempo do David explicar isso tudo aqui, gente. Ele vinha aqui só tinha que curar, porque ele tinha um dom muito forte de cura. Com a revelação que ele ficou estudando a palavra de Deus, ouvindo aqueles pregadores nos Estados Unidos, e sem parar, fechou lá num quartinho desse tamanho que nós temos aqui, com uma cama, e ele ficava lá orando e tudo mais, ouvindo aqueles ensinos, lendo a Bíblia, orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas, ele recebeu a revelação e o dom de cura. Então, quando ele chegar numa conferência daquela, as pessoas, todo mundo tem uma enfermidade, precisa de cura. Então, ele fazia rapidamente e ficava lá o resto do tempo curando as pessoas. Não dava tempo dele ensinar isso tudo. Isso aqui ele ensinava na igreja dele. Por isso que eu fui lá há 12 anos. Ouvir, mas amanhã eu vou ensinar por que que as pessoas recebem a mesma mensagem, mas não captam. Aqui nós temos exemplo. E quem está na mídia, etc., em todo lugar. Tem uns que captam, outros não. Vou explicar. Eu fui lá porque Deus não ia me mandar lá se eu era uma tonta que não ia captar nada. Por que que ele ia me mandar lá? E ainda me proteger? Não. Eu fui amando de Deus para aprender. E tudo que eu ouvi, eu recebi. Aí deu efeito. Então, por que que você ouve e não dá efeito? O que, que acontece aí dentro de você? Onde você está? Tem um segredinho aí, que nós vamos falar sobre isso amanhã, tá? Então, isso aí é Deus falando com você. Palavra de Deus, a paz, mas o desejo do seu coração. A sua consciência está envolvida aí também. Da onde vem esse desejo? Se calma, você tem que provar aquilo para ver se é dele. Não vai correndo. Que nem o cara, eu tenho esse poder de mim, já está no meu espírito, pegou a Bíblia, foi cruzar aqui o quintal dali para lá no hotel, que era a piscina, eu vou andar sobre as águas igual a Jesus, porque eu tenho a unção. Pum! Fundou com a Bíblia tudo. Precisou trocar o terno. E é verdade isso. Aconteceu de monte isso lá nos Estados Unidos. Amém? Então, não é para você dar de bobeira. Você tem que ser... Sabe assim, consciente, você confia em Deus. Tudo que eu fiz, eu confiava em Deus, que eu já tinha comunhão com Ele. Eu já tinha. Tanto que Ele falou, você está lendo tudo errado a Bíblia. Desse jeito você não vai a lugar nenhum, você está passeando. Quer um pedaço aqui, um aqui, um aqui, você não tem o contexto da Bíblia. Então me ensina. Então me ensina, quem é que vai me ensinar? Fiquei 6 meses falando, pedi, recebereis, buscar, achareis, batei e a porta se abrirá. Quem vai me ensinar? Eu quero. Seja de onde for, o senhor tem condição de mandar aqui para me ensinar, porque eu quero aprender a palavra. Então, Deus sabe quando você está falando do coração ou é bobeira da tua boca. Ele sabe. Está valendo? Então, veja 1 Coríntios de novo, vamos lá. Capítulo 2, gente, olha isso. Estão aprendendo alguma coisa? Não, é para você pensar na tua vida, né? Só é para você pensar na sua vida. E se precisar consertar alguma coisa, você vai atrás. Diante de Deus para consertar. Agora, veja aqui nessa situação, Paulo, né, gente? Isso aqui é um exemplo, assim, fantástico. Versículos de 1 a 5 de 1 Coríntios, capítulo 2. Ele diz assim, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Entendeu isso? Quando eu fui aí, eu não fui falar com o meu intelecto, com a minha capacidade, eloquência, cultura que eu tenho. Não, não foi com isso. Por quê? E nem com sabedoria humana. É isso que ele está falando. Não fui com sabedoria humana, não. Fui adquirir em livro do fulano, do filósofo X, do outro, não sei o quê. Nada disso. Dois. Por que decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado? Amém? Para andar no Evangelho, você tem que focar o que a Bíblia diz, o que está no seu coração. Focalizar Jesus, é isso aí. A pessoa de Jesus, por isso que você tem que conhecer Jesus. E é a Bíblia que revela quem é Jesus. E Paulo, com a revelação que ele recebeu, ele nos apresenta quem é Jesus. Aí, versículo 3. E foi por fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Quer dizer, ele não foi nada com aquele poderzão que ele tinha. Ele foi assim, ou Deus age ou acabou. É isso aí. Então, na sua vida, é isso aí. Ou é Deus, ou você fica quieto esperando. Não se mete, porque você vai sozinho. Deus falou isso para o Kenneth. Foi lá naquela igreja ser pastor, de tanto que chamava, chamava, chamava. Depois estava só pepino na igreja. E ele não estava dando conta. E ele, ai, Jesus, olha aqui, vem, vem, Jesus vem. Ficou lá reclamando, resmungando. Jesus veio e falou assim, ô Kenneth, eu não vou fazer nada, porque a minha mão, o meu braço não alcança aí onde você está, porque eu não mandei você aí. Você está aí sozinho, você foi porque você quis. Agora você vira. Porque isso não é meu plano. Você faz coisa e quer que Deus abençoe o seu plano? Ele não vai abençoar. Você tem que saber o que Deus quer para você, porque aquilo é abençoado. Então isso é um grande erro que está na igreja. A pessoa faz tudo o que quer e Deus abençoa, Deus abençoa, Deus abençoa. Não, não vai abençoar. Você está sozinho. Que até ímpio faz coisa e vai para frente. Então não tem nada a ver, tá? Isso é religião. Vocês estão aprendendo isso? Então, senta lá e vê o que Deus quer da tua vida. Você está perdendo tempo. Que é tudo glorioso, é maravilhoso, é melhor que tudo. Porque o diabo é bom? Quem diz que o diabo é bom? O mundo não é bom coisa nenhuma. Agora, você com Deus, você pode usufruir, ter um descanso, sabe, ter um, sei lá, um entretenimento, alguma coisa. Assim com a sua família, alguém da sua casa, ou os irmãos da igreja, alguma coisa nesse estilo, mas no nível de Deus, é diferente, é sempre muito bom. É diferente de andar só com as coisas do mundo. Tem nada a ver. Isso é carne, carne que é pecado. Mas é porque não sabe o que é Deus. Não tem noção do quão bom é esse Deus, como ele guia você para você ser abençoado. Ele te supre, coisa que você nunca experimentou em lugar nenhum. É só com ele. Então vale a pena sair disso. E é bem isso que ele está falando. 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito Santo e de poder. Ihi! Foi lá e é com o poder. É isso que tem que acontecer. Onde você vai, o que você faz é com o Espírito Santo. Não vai não com a tua força, porque isso aí não vale para nada. Você está se enganando, enganando os outros. Ah, mas aconteceu um milagre. Alguém abriu o coração e está falando o versículo, a palavra, a pessoa acreditou, Deus, pum, foi. É isso que acontece. Mas não é que é guiado pelo Espírito Santo. Vocês estão acompanhando, é diferente. Aí, no 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, ele não foi com eloquência, com coisa de nenhuma, mas ele foi, aqui em Coríntios, ele está falando, eu fui aí com o Espírito Santo. Ele está explicando que é isso que Deus quer, que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo, para dar fruto, para acontecer o que é para acontecer, que vem de Deus, para as pessoas. Tá certo? Então, por isso que nós precisamos da revelação que o Espírito Santo dá para nós andarmos na palavra e ensinarmos para os outros, ou fazer o que Deus quer. É preciso de revelação. E é o Espírito Santo que dá. O Espírito Santo que dá a revelação. É entendimento profundo que vem do seu Espírito. Ele é liberado do seu Espírito e você entende com essa mente, porque está se ajuntando com o seu Espírito. É diferente de você querer interpretar a Bíblia, que eu acabei de dizer em Salmo 37. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Seja bonzinho, que aí você está bonzinho. Então Ele vai fazer tudo para você. Tudo mentira. Não tem nada a ver. Vocês estão acompanhando, hein, gente? Né? E eu só estou falando esse versículo, mas tem milhares, ou não, de versículos. Né? É assim, nesse tom, tá? Então, é óbvio que nós temos que aprender a ler, nós temos que aprender a pensar, mas não é o caso que ele está falando aqui, que nós temos que ir além disso para o Espírito Santo nos revelar. Oh, nós já fomos, quando era pequeno, já aprendemos a ler, aprendemos, fomos na escola, estudar, tudo bem, mas agora para andar com Deus é outra coisa. Vocês estão acompanhando. Vai precisar dele ensinar você os princípios dele, porque é dele. É o Espírito Santo. Não é demais? É bom demais, gente. Você tem o Espírito Santo. Você foi batizado. Né? Você ora em línguas. Essa é a evidência. Tá? Então, o entendimento que o Espírito Santo nos dá vai além da nossa capacidade. Nós não conseguimos entender Deus. Tipo, esse versículo 37, mas então eu achava, né, que se eu for boazinha, se eu fizer isso, aquilo, eu acho que ele está se agradando de mim. Não, ele está se agradando com o seu coração estar nele em obedecer o que ele mandou fazer. Que não é porque eu quero, não é desejo carnal, porque se eu não sei o que é do Espírito, eu só faço coisa carnal, que são desejos carnais. Ele fala concupiscência nem sempre é coisa de sexo, gente. É tudo que está fora de Deus. É uma consciência. Tá valendo? São desejos que não são de Deus. São diferentes. Você acha que o Deus glorioso desce do céu aqui, na pessoa de Jesus Cristo? Para quem? Para ninguém saber nada de Deus, cada um fazer o que quer e virar. E então, virou essa bagunça, essa religião que está por aí, que não resolve nada, cada um faz o que quer. Purgatório, isso aí lá não existe, isso nem tem nada a ver, cada um vai inventando o que quer. Não é só a igreja católica que inventa coisa, os crentes também inventam muita coisa. Está cheio de coisa arada aí, tá? Então, para que o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes para nos batizar com a presença dele e para nos guiar a toda verdade? Quem é a verdade? Amém. Pronto. O Espírito Santo veio para nos guiar em Jesus, na pessoa de Jesus. Puxa vida, gente, só Ele pode fazer isso. Então vamos ver em João 14, vê lá. João 14, Jesus já deixou bem claro falando sobre isso. É o máximo, gente. Jesus está te esperando, dá tempo ainda, vamos em frente. Aí eu vou dar um exemplo de como ouvir Deus. Então, eu tive a Denise, a minha primeira filha e tal. Aí, depois, a Marta veio. Sei lá, a Marta tinha uns 3 anos, a Denise tinha uns 7, 8. E elas ficavam por ali, daí, não sei. Um dia eu fiquei meio preocupada assim, mas ela estava brincando ali. Eu falei assim, Deus, essa menina, será que ela está bem, Deus? Eu fiquei meio preocupada assim. Será que eu tenho que levar ela na escola, na ginástica, sei lá, porque todo mundo leva em tudo, né? É dia e noite, leva, para tudo que é lado. E eu não tinha força para isso, porque eu ficava com Deus, né? Eu fazia todas as minhas obrigações que eu tinha que fazer e o resto, Jesus. Eu estava lá. Então, eu perguntei isso para Deus, ele falou assim, o que ela precisa é da sua presença, só. Porque ela tem paz. Valeu isso? As mães não sabem que os filhos precisam dela. Não sabe. Taca em tudo que é escola. A criança vem, quer agarrar. Para, filho, vai para lá um pouquinho. A mamãe está aqui ocupada. A mamãe está assistindo. Espera aí, está no celular, né, gente? Para, filho, vai para lá um pouco. É o que virou, o que o diabo conseguiu fazer com a família. Então, se você não tem uma percepção, você vai levar para cá, para lá. Depois aí eu comecei, então agora, aí já eram maiores, então vamos na natação, que tinha uma escola ali de natação no prédio ali para trás. Ah, era só atravessar. Ah, nós fomos algum pouco, sabe, de uma coisa. Que eu, como nunca gostei dessas coisas, eu sou diferente, gente. Sou diferente, por isso que eu fui para Deus mesmo. É para andar com Ele. Eu tenho que ser diferente do mundo. Se andar com Deus, não, você vai querer só o mundo. Aí fomos lá um pouco, daí... Aí elas me falaram, não estou querendo isso não. Ai, que bom, graças a Deus. Eu achei ótimo. Então, gente, tem que ter você tem que ter uma direção de Deus. Não estou falando que é errado, hein? Levar no curso, levar no exercício. Claro, as crianças precisam de atividade. Mas se a mãe tem direção, você vai fazer o que Deus quer, vai dar certo. É isso que é o certo, tá? Então, não é que é uma regra. Deus vai falar com você como que você vai fazer com a criança, né? Porque a criança, ela precisa de paz, de amor, de família, é o que não tem mais. Acabou. Então vai enchendo, porque precisa ser isso, precisa ser aquilo. Aí a criança vai ficando, ó. Né? Coitadinha. Vai ficando. Eles não têm sossego mais. Então é isso aí. Então veja aqui, olha, versículo 26 de João 14. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Sabe, essa fala de Jesus, esse momento todo aqui, gente, desde aqui do versículo, do capítulo 13 até o 17, esse momento todo Jesus está falando com eles, deixando as últimas instruções para eles, porque foi na noite anterior dele ser crucificado no dia seguinte, ele está passando isso tudo, isso aqui, tá? Então, ele está falando com os discípulos que a função do Espírito Santo é dar entendimento de tudo o que ele ensinou. Só o Espírito Santo pode te ensinar o que Jesus ensinou. Que demais. Só o Espírito Santo. Mas que jeito? Tem que estudar a palavra e orar em língua, se você tem entendimento. Se você não tiver entendimento, você não muda de vida nunca. Porque você nem vai meditar, você nem vai se aprofundar naquilo. Você nem vai ter a fala ou a visão de Deus. Ah, é isso que eu tenho que fazer para dar certo. Está valendo isso? Então, é o Espírito Santo, tá? Porque é algo sobrenatural. Ele vai falar, como ele diz aqui, ó, ele vai falar de todas as coisas, quer dizer que é qualquer assunto, tudo, e é do céu e da terra, e do inferno também, ele vai ensinar tudo, Espírito Santo. Ele vai deixar tudo claro para você, o que não é claro para quem não tem a orientação do Espírito Santo. E nem adianta você falar com quem não tem orientação, porque, ai, que coisa doida. Não, fica quieto, é para você, você que teve a revelação. Ande nisso, isso é luz, ainda pode ajudar alguém que está do lado. Porque é assim que é. Você tem que saber o que você está fazendo. Isso é bárbaro. Não é para você ficar aí, nem sei, ficar dando tiro no, aí no escuro, pro alto, sabendo, nem sabe para quê. Não é assim que anda nessa vida, e é assim que as pessoas andam. Até os cristãos estão andando desse jeito, não sabe nada. Não sabe se vai fazer isso, se vai fazer aquilo. Fica aí. E agora eu não sei. Não, não sei. Puxa vida, que vergonha. Se Deus falou que ele ensina tudo, o Espírito Santo, é uma vergonha. Eu não sei o que, que eu vou fazer. Não foi sentar lá orar até receber a direção. Ah, eu fui mandado embora do meu emprego, recebi esse dinheiro, eu não sei se eu vou abrir uma loja, se eu vou abrir uma barraca, eu não sei se eu vou mudar de cidade, eu não sei se eu vou mudar de ramo, eu não sei o que, que eu vou fazer. Ué, lógico que você não sabe. Você não é Deus? E nem recebe a instrução dele. Senta lá e fica orando em línguas e lê a Bíblia. Vocês estão lembrados daquela irmã do Siné que veio do Rio Grande do Sul? Que ela, a filha dela teve uma doença que era de morte. Falou, ah, hoje não passa. Ficou muito doente, eu nem sei falar o nome da doença, foi sério. Ela ficou lá então, disse que já ia ser o fim da história, né? Ela orou 18 horas seguidas. A menina ficou viva, ela veio dar testemunho aqui. Ué, mas você precisa de uma direção de vida? Você ora e quantas horas for preciso? Até acontecer, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, o Senhor disse que vai falar, e fala, ele é verdade. Vai ficar orando. Eu preciso saber. Chega. Já você não vai acabar aí com isso. Vocês estão me acompanhando? Ele vai falar todas as coisas. Ele vai dar um jeito. Já. Ela falou assim, não, eu fiz isso, Ana Maria, porque você falou daquele testemunho lá do irmão Bernardo, daquela mulher, que ela perdeu o emprego, quer dizer, o dono da casa morreu, que ela ficou há mais de 30 anos trabalhando naquela casa. Bom, o último morreu, os filhos vieram, ó, agora você sai que nós vamos vender a casa. E ela não tinha para onde ir, ela era sozinha no mundo. Falei, agora? Ah, mas ela ouviu esse ensino e ficou orando. a noite inteira e o dia inteiro. Eles voltaram e falaram, não, sabe o que nós pensamos, filhos? Nós vamos te dar um apartamento, vamos escolher hoje. Vamos lá conosco. Foi e deu um apartamento para ela. Pronto. Então, por que você não ora? Você fica aí, ah, eu não sei o que fazer. A minha vida está um horror, não sei o que fazer. Beleza. Deixa o diabo acabar com a tua vida mesmo. E põe flores ainda. Ah, tenha santa paciência. Você não sabe o que fazer? Senta lá, vai orar em línguas. É isso aí que você tem que fazer. Ele vai dar a resposta. Ah, mas não deu ainda. É logo que você está entupido de coisa do mundo. Que você pôs na tua vida até agora. Agora tem que limpar, como eu disse, sua consciência. Então vai lendo Bíblia, vai orando em línguas junto. Vai louvando. Ele vai te dar, uai. Porque ele não é mentiroso. E está escrito aqui que ele vai ensinar tudo. Tudo ele vai ensinar, tá? Então, por isso que Paulo disse lá na 1 Coríntios capítulo 2, que nós lemos lá, que ele não veio aqui com sabedoria falar as coisas. Ele não usou de sabedoria humana. Ele veio com o Espírito Santo. É isso aí que você tem que fazer na tua vida. Não é com a sabedoria humana. O que a sabedoria humana está falando aí nesse mundo? Está todo mundo para baixo. Está todo mundo para baixo. Vai ver a história das vidas. Não, ninguém está legal, não. Porque aqui dentro só tem a paz quando ele está agindo. Que é resgatado de lá do Espírito. Isso é o máximo. É o máximo. Essa aqui é a solução, tá? Então, Paulo disse assim, olha, eu não vim com a minha educação que eu tive, cultural, nada disso. Nem com sabedoria de homem nenhum. Eu vim com o Espírito Santo. Ele está ensinando. É do Espírito Santo que você precisa para você andar com Jesus. Só isso, ponto final. Então, 2 Timóteo 2, vamos lá. Vocês estão me acompanhando, hein, amigos? Glória a Deus! Glória a Deus! Se vocês não estiverem captando isso, eu estou pegando para mim também. Porque eu pego tudo e eu faço também. Eu estou nesse barco. Mas eu não dou bandeira, hein? Senão o diabo já tinha acabado com a minha vida. Porque é o que ele sabe fazer. Ele não sabe fazer outra coisa, ele é doido. Então, 2 Timóteo, capítulo 2, olha aqui o versículo 15. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, é para estudar a palavra? Para você ser aprovado diante de Deus. Você chega diante de Deus porque... É isso aí, você está estudando, a palavra entrou na sua vida, você teve revelação, você está andando nela, você está aprovado. Não é para você mostrar que você está aprovado, não é isso que ele está dizendo. É diferente. Você fica aprovado. Ponto final, você fica aprovado. Entende isso? Se você estudar, você recebe a revelação, você ora em línguas, você fica aprovado. É isso que ele está falando. Então... É, procura apresentar diante de Deus aprovado. Como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Você já está fazendo bem isso? Tá? Sabe bem a palavra? Como é que está a sua vida? Ah, você sabe algum versículo que você escutou aí alguém falando? Não, não é isso. Tem que estar estruturado aqui dentro. Senta lá, vai estudar, estuda até hoje. Até hoje. Faz 37 anos que eu estou estudando a Bíblia, sabia? Cada dia eu estudo mais. Porque isso não tem fim. E parece até que eu não sei nada. Eu falo, Deus, eu ainda não sei nada, Deus. Porque você se encontra com essa grandeza, que nem a gente nem tem dimensão dessa grandeza. E você fala, Deus, mas eu sou muito mínima, muito cisquinho. Eu preciso mais, mais. Oro mais, busco mais, me encontro mais. Mais um pouco, mas ainda assim me sinto mais cisco, diante desse Deus, que é a glória. Isso é o máximo, é bom. Aí ele pode cuidar da vida. Isso é maravilhoso. Isso que é andar no evangelho, tá? Então, uma única palavra de Deus que nós recebemos revelada pode transformar qualquer situação da nossa vida. Uma única palavra. Eu me lembro quando eu fiquei cansada com a minha mãe nos últimos dias e eu que queria cuidar dela, não deixava ninguém pôr a mão. Ai, coitada da minha mãe, deixa que eu que faço, mas eu estava ficando cansada, eu não estava aguentando. Ai, até o Fernando falou para o médico, não, porque ela que quer fazer tudo, não adianta. Deus disse, não, imagina. E era verdade. Mas a gente é assim, eu nem estava percebendo isso. Aí o médico, não, porque você, pondo uma pessoa de fora, você descansa, mas você fica monitorando. Agora, você está muito envolvida que você não quer ninguém, nem ajuda. Aí eu fiquei, mas não acreditei, mas naquilo, ah, para com esses papos aí. Eu que vou fazer, enfim, que eu sou assim, mas eu fui orar. Fiquei orando, daí eu falei, Deus, como que eu vou fazer isso? E ele falou assim, estás aflita e cansada, vinde a mim que eu vos aliviarei. Vinde a mim, eu entendi. Eu falei, então, glória a Deus que o Senhor resolveu agora esse caso. Glória a Deus, amém. Glória, já entreguei, eu, pronto, aquilo rompeu. Eu não vou pôr a mão mais. Uma palavra pode transformar a sua situação. Aquilo rompeu. Eu deixei as pessoas fazerem e eu monitorava. Está acompanhando? Então, você é sensível no Espírito. Você tem comunhão com Deus, Ele fala com você. Agora você não tem. Você está cheio de informação. Você não tem o que fazer, liga a TV. Fica lá no celular vendo besteira. Aí você vai se enchendo de um tanto de veneno, sabe, de contaminação, que você não ouve Deus. Você tem que limpar a sua consciência. Para com isso, desliga tudo e fica com Deus. E fora os que vêm querer falar coisa, bebê, eu retruco. E se não tenho nada a ver, eu fico quieta e nem escuto. Fala isso aí, deixa pra lá. Porque eu não vou criar polêmica com os outros. Mas lá dentro de casa, não é isso não. Isso aí é assim, assado, assado. Vocês estão acompanhando? Você tem que saber onde você está. Porque se você não tem a palavra de Deus dentro de você, você não sabe onde você está. Isso é triste. Você está aí um joguete para lá e para cá e para lá. Não é assim que Jesus deixou a vida dele para você. Não é para você levar isso daí, tá? Então, se você quiser ouvir a voz de Deus, ser guiado por Ele, você tem que depender do Espírito Santo. Você tem que depender. Ele habita dentro de você. Ele mora aí e você não deixa. Você só usa a tua cabeça. Você faz. Por isso que não dá certo. Nunca vai dar. Nunca vai dar certo. Nunca, 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 nunca. E Deus fala cada coisa que você fazer que você nunca quis e nem imaginou. Deus falou para mim, ó, já faz uns 3 anos, já passado. Já vai fazer 4. Acho que já faz uns 4. Já. É bom você cozinhar. Eu nem retruquei. Falei, tá bom, vou obedecer. Ele me ungiu para isso. Que eu faço com amor. Mas eu estou vendo muito retorno. Muito retorno. Então, tem coisas que Deus fala para a tua vida que você tem que consertar, que você jamais ia enxergar e se dobrar. Então, você tem que ter uma comunhão com Deus. Vocês estão acompanhando? É demais. É outra vida, gente. Isso aqui é o Evangelho verdadeiro. Não é religião, não. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os seus desejos. Ah, eu quero um carro, um avião, um helicóptero, viagem para cima e para baixo, eu quero mais 4 casas, eu quero mais isso, eu quero... Ixi, só desejo carnal. Eu quero muita saúde, viu? Para eu poder viajar, para eu poder conquistar o mundo. Né, Napoleão? Tá bom, vai. Não é por aí, tá? Então, gente, dentro disso tudo, entra aqui orar em outras línguas para te ajudar. Passa tempo lá. Corta. Aquela... Deus falou para mim, para minha mãe, que a gente fazia lá uma intercessão. De manhã eu orava na minha casa, ela orava na casa dela, tal. Depois a gente almoçava. E daí a Denise era pequena, a gente ia, vamos lá nessa loja, não sei o quê. Vamos fazer a visita lá naquela amiga, a gente ia. Deus falou, ó, vocês cortam tudo isso, cortam tudo isso. Vamos orar. Vamos orar. Vocês têm que orar. É isso aí. Então, vai orar, corta. Visitinha. Você não está precisando de visitinha de ninguém, não. E nem sair com ninguém você não está precisando. É porque você não encontrou Jesus ainda. Uma hora ou outra, tudo bem, legal. Vai, uma delícia. Né? É bom. Mas todo dia, você vai se afundar no mundo. Vai ficar bem doente. Aí o médico já não vai saber nem o que vai te receitar mais. Porque aí fica doente mesmo. Que é isso que o mundo faz. Agora, você não está bem? Às vezes eu levanto, como eu já disse para você, às vezes eu levanto, gente, com dor de cabeça, ela faz exercício lá na academia, mas não dói nada. Mas se eu começar a ficar muito agitada, fiz mais coisas, o meu momento com Deus pode ter diminuído um pouco ou não foi tão adequado? Gente, ai, mas me dói. Parece que fica correndo um negócio, uma coisa ruim. Eu sento lá, começo a orar. Me encontro com Deus, eu saro. Então eu sei a chave. Eu não vou largar isso jamais. Jamais. É ali que vem a provisão para todas as áreas da minha vida. Todas, não só física. Todas. E para a sua também. Você tem que aprender a monitorar isso. Por isso que você treina a sua alma, que é isso que o pastor David dizia, você treina a sua alma. Você vai orar em línguas, você está treinando a sua alma e ela só vai ter aconchego quando ela se encontrar com Deus. Embora ela não seja redimida ainda. Mas é possível se você treinar. Você vai querer aquele momento com Ele mais do que qualquer outra coisa. Está valendo isso? Por isso que a pessoa que anda com Deus, ela é uma pessoa mais solitária, porque ela precisa de muito tempo com Ele. Vale a pena? É melhor do que tudo. Mas uma hora ou outra você tem alguma coisa. Tudo bem, não é que é radical. Vocês estão acompanhando? Mas não é a vida do dia a dia, de jeito nenhum. É as suas obrigações, o resto é com Ele, tá? Então, aqui, como ele diz no versículo... deixa eu ver aqui. No 14, recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para subversão dos ouvintes. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os seus... É isso aí. Eles começam a dar a interpretação da cabeça da palavra, é isso que ele está falando aqui, não aproveita nada. Isso só serve para a subversão dos ouvintes. Está passando coisa errada para as pessoas. Por isso que você tem o Espírito Santo, você sabe quando é certo e quando é errado. E se você não entendeu alguma coisa, você vai orar, e se for certo, ele te revela. Se for errado, tchau, você já tira. Não é bom isso? Tá? Então, agora nós vamos ver Romanos, mas vamos pensar um pouquinho. No livro de Romanos, o capítulo 12, ele fala dos dons, tá bem? No capítulo 13, ele fala do amor de Deus. O amor de Deus supera os dons, ele tem que estar acima dos dons. Porque os dons operam no amor, não é isso que ele fala? Então, muitas pessoas, elas estão operando nos dons, mas elas não estão corretas na vida espiritual. Então, é isso que ele vem fazendo no capítulo 14 de Romanos. Então, vamos lá? Está valendo isso? Pois vocês vão estudar. Por isso que vocês têm que estudar, para entender isso tudo. Para isso entrar aí dentro de você. Quando entrar isso dentro de você, tchau, diabo. Você não vai mais usar a minha vida, não. Você cai fora. Eu não vou aceitar. Você vai saber como que você vai se livrar do mal. Vai, a coisa está ruim, ficou, senta lá, vai orar em línguas. Ah, não, gente, Romanos não. 1 Coríntios, eu quero achar capítulo 14 de 1 Coríntios em Romanos. Não, o assunto é outro aqui em Romanos. 1 Coríntios 14. É isso aí, o clássico, né, gente? Mas se você falar isso para um religioso, ele vai ficar muito bravo. Então fica para vocês, tá bom? Sabe por quê, gente? Falar em outras línguas não é falar uma coisa sem nexo, que tem gente que fala isso. Eles pensam que falar em línguas é uma coisa sem nexo. Ah, balabala, balabala, balá. É o diabo que fica inventando isso. Mas não tem nada de sem nexo, não. Isso aí vem do seu espírito. Você está falando alguma coisa que vem do seu espírito. Então, 14, versículo 2. Pois quem fala em outra língua, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios, tá? Nós falamos mistérios. Não falamos a sabedoria desse mundo, que nem Paulo falou lá, em primeira, aqui mesmo, no capítulo 2, né? Nós não falamos coisa, sabedoria do mundo, que é completamente diferente. Agora nós estamos falando a sabedoria de Deus. Por isso que ele pega as pessoas que ninguém está dando crédito, porque o outro que já tem tudo, ele não vai querer se submeter à sabedoria de Deus. É raro. Mas é isso daí, é para mostrar para o mundo que realmente Deus é uma loucura o que ele faz. Porque para Deus, o que o mundo faz é loucura, é o contrário. Então, aqui nós falamos esses mistérios que estavam escondidos por milênios. Ficaram escondidos. Agora, em Cristo Jesus, foi revelado. Que é o quê? O que nós temos de Deus que está dentro de nós, gente. Que foram há 6.000 anos atrás que Adão pecou e perdeu esta condição. E Jesus veio e resgatou. Glória a Jesus por isso. Agora, nós precisamos entender que Paulo está ensinando isso tudo, porque ele, depois que ele aceitou Jesus, ele se converteu, ele viu Jesus, ele soube que era Jesus, ele foi para a Arábia para aprender, porque ele foi batizado com o Espírito Santo, tudo na hora aconteceu com ele. Foi algo assim sobrenatural, maravilhoso a hora que Jesus veio. Falou, eu tenho que pegar esse cara aí. Eu vou pegar porque ele tem toda a palavra, ele sabe o coração. Embora ele era um rebelde contra Jesus, ele odiava Jesus, ele estava lá na fila da frente mandando crucificar Jesus, ele viu tudo que Jesus fez e ele nunca aprovou Jesus. Ele odiou Jesus e ele foi um dos que mandou matar. Por isso que Jesus fala, vocês lendo aqui, quando, lá em Atos, que quando ele vê Jesus, que ele cai, ele fala, Senhor, tal, e Jesus dá toda a direção para ele, do chamado dele, e depois ele diz, é com sofrimento que você vai, com muito sofrimento que você vai me servir. Porque foi demais o que ele fez, né? Então, mas ele se arrependeu. Ele se arrependeu, por isso que a glória de Deus é essa. Arrependeu, está com Deus, aleluia. O pecado foi totalmente apagado, foi tirado da vida dele. Então, lá em Gálatas, que está escrito o que ele fez, ele ficou 3 anos e meio lá no Monte Horebe, no deserto, ele ficou orando. Em línguas, foi aí que ele recebeu toda a revelação da palavra de Deus, porque ele tinha a palavra de Deus dentro dele. Ele era um homem que tinha a palavra de Deus, era zeloso, mas ele não conhecia a palavra de Deus espiritualmente. Por isso que ele fez tudo aquilo. Mas quando ele foi batizado com o Espírito Santo e orou muito em línguas, ele começou a entender tudo. Então, o que vai acontecer com você? Se você começar a orar em línguas todos os dias, você vai mudar. A sua mente vai servir, você vai ser uma pessoa espiritual, você vai entender tudo. Porque até Pedro falou assim, nossa, esses ensinos de Paulo são muito difíceis, mas nós temos que fazer o que ele está dizendo. Mas é difícil de entender, porque ele teve a revelação, a primeira coisa, da graça de Deus, que ele ensina muito bem aqui na Bíblia, em Romanos principalmente, que ele fala muito sobre a graça. E então Pedro não entendeu nada desse negócio de graça, não estava sabendo. E por isso que ele, Paulo, diz, eu oro em línguas mais do que todos vocês. Porque ele nunca parou de orar. Essa é a chave. Você não pode parar de orar em línguas jamais. Jamais. Põe em prática. Bastante, mas estuda a Bíblia para ela estar dentro de você. Porque senão você não vai ter revelação. Porque é o Espírito Santo que dá a revelação. Uma revelação do quê se você não tem palavra? Cadê? Você tem que ler. Você tem que estudar. Você tem que estudar. Se você começar a pegar esses estudos todos os dias, você anota, ah, esse versículo é isso, aí você vai na Bíblia, você lê de novo, ora, ora em línguas, como que é? Pensa naquilo, como que... Tenta reproduzir você naquilo. Então, isso é isso. Você está meditando, aquilo vai entrando devagar dentro de você. Daqui a pouco você já está uma pessoa muito espiritual. Tá? Então, veja 1 Pedro capítulo 3, do que Paulo falou sobre eles, sobre o que Pedro falou sobre Paulo. Então, aqui na segunda carta de Pedro, nós vamos ver no versículo 15 e 16, olha só isso aqui. Nossa. Segunda Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16, é aonde Pedro fala de Paulo. 15. E tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender
que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Está valendo isso? Você viu? A pessoa que não tem a revelação deturpa as escrituras e faz uma religião. Abre uma igreja e faz uma religião. Precisa tomar cuidado com isso. Você não precisa disso. Você pode ser um discípulo de Jesus, que é o que ele quer. Por isso que ele me mandou aqui. Porque quem ensina isso está formando discípulo. É para você ser um discípulo, andar com Jesus. Fazer o que ele quer. Não é para ir lá na igreja, agora você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai ser... Cada um lá, com a sua natureza carnal, né? Sem estar edificado, sem estar com a consciência purificada, sem ter revelação da palavra, um designa serviço para o outro. Não tem nada a ver isso. Deus é que chama. Então, esse que é aí que está o certo. Então, era difícil de entender o que Paulo dizia, tá? E esse, Paulo escreveu metade do Novo Testamento, metade. É ele que escreveu, gente. Não existia até então. Ele começou a mandar carta para as igrejas, que virou o Novo Testamento, porque nem existia Novo Testamento. Foi aí que eles deram esse nome de Novo Testamento, porque só existiam os livros do Antigo Testamento, dos profetas e tudo mais, né, que estavam escritos lá naqueles pergaminhos que eles acharam lá no Mar Morto, etc., e que testifica e prova que realmente é o livro de Isaías, que é o original, tudo escrito lá em hebraico e tudo mais, que os escribas escreviam, tá? Então, o que a Bíblia nos passa aqui é que nós podemos conhecer a Bíblia melhor do que os 12 apóstolos. Porque eles não entendiam muita coisa que Jesus falava. Aliás, não entendiam nada que Jesus falava, né? E só depois de Pentecostes, na hora que eles receberam o Espírito Santo, é que Pedro faz então aquela pregação, que ele recebeu a revelação de tudo e falou tudo aquilo. Porque até então eles não estavam nem entendendo o que o mestre morreu, o que era isso e cadê ele, como que foi. Hoje não. Nós, com o Espírito Santo que habita em nós, nós estamos numa aliança muito melhor e maior, como está escrito em Hebreus. É isso aí. Nós podemos entender Deus. O que ele quer da sua vida? O que ele quer com você? E como que ele é? O que que ele fez em nós? O que foi essa redenção dos pecados, a remissão dos pecados? Olha, pensa tudo isso. O que representou o sangue do próprio Deus? Por que que ele teve que fazer isso? Como que é isso? E tudo mais. Então, nós temos a condição, através do Espírito Santo, tá? E quando nós oramos em línguas, nós falamos os mistérios que não eram revelados para os da antiga aliança. Eles não entendiam nada. Mas hoje está tudo revelado. Porque junto ao antigo e o novo, perfeito, está tudo revelado esse Deus para nós. Toda a obra de Deus. Olha só o máximo. Por isso que estamos já chegando no fim desta era. Vai ser concluída inteiramente assim que Jesus vier, porque ele está chegando. Não percam tempo, tá? Então, Paulo, veja que Paulo era um homem muito culto, aliás, ele era um dos homens mais cultos da época, lá na região, por lá, porque ele estudou nessa escola de Gamaliel, e segundo os estudiosos, né, eles dizem que o próximo que ia substituir Gamaliel era o próprio Paulo, de tanto conhecimento que ele tinha. Quer dizer, não foi em vão, no fundo, porque Deus usou tudo aquilo. Ele, obviamente, aceitou Jesus, se dobrou, se humilhou, e foi, sabe, foi completamente submisso ao chamado que Deus lhe deu. Completamente submisso. Largou tudo, né? Tanto que ele diz, olha, eu sou hebreu de hebreu, judeu de judeu, eu sou tudo isso, mas eu larguei tudo para ser de Jesus, para andar no Espírito. É isso aí que ele está falando, tá? Então, é isso que interessa. Agora, a oração em línguas é importante porque Deus já anunciou no Antigo Testamento. Faltam mais duas passagens que nós vamos terminar. Isaías 28. Tenham mais um pouquinho de paciência para concluir isso aqui, porque é importantíssimo, tá? Então, se nós temos a presença do Espírito Santo em nós, nós não precisamos ter nenhuma doença psíquica, emocional, tipo depressão Hoje até os bichos têm depressão. Que dirá as pessoas, né? Porque isso é um espírito maligno que se apodera das pessoas. E os animais têm alma, né? Eles pegam o que os donos têm. Então, se a pessoa tem o Espírito Santo, ela não precisa ficar. Se ela tem o Espírito Santo, ela não precisa ficar com depressão. Ela precisa ter essas coisas, sabe? De sentimento, de emoção, porque o próprio Espírito revela quem você é em Cristo Jesus. Que isso daí é uma condição carnal, que é para você repreender e não aceitar. Você está em Cristo Jesus, você já tem toda a sanidade mental de Cristo Jesus no seu espírito. É só trazer para a sua mente. Está tudo aqui. Então, gente, não é para perder tempo com isso. Então, Isaías 28, vamos ver o versículo 10. Diz assim, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Ah, o que quer dizer isso tudo? Quer dizer o quê? Que é aos poucos que ele vai pondo isso dentro de você. Você vai orando em línguas, vai estudando a palavra, vai meditando, vai estudando, vai orando em línguas, meditando. Isso vai sendo colocado em você aos poucos. Por isso que ele diz que é preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco lá. Isso vai sendo formado aos poucos, né? De uma vez. Tá? Então é para você continuar. Aí no 11, pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Tá? Então, aqui o próprio Isaías profetizou que é para o povo orar em línguas. Nós. Que é isso que resolve o nosso problema. O religioso não aceita. Não, isso foi lá no começo. Isso aí não tem nada a ver. Depois, isso aí, esse negócio aí é coisa de diabo. Até dentro da igreja eles costumam falar isso. Tem gente que fala isso, que é absurdo. É uma vergonha não orar em línguas, sendo que nos foi dado esse dom. Foi dado para nós. Foi o primeiro dom que se manifesta na nossa vida quando estamos cheios com o Espírito Santo, é a oração em línguas. Isso é o sinal. Por que você não orava antes? Agora, muitas pessoas estão machucadas pelas doutrinas erradas e ficam travadas e têm medo de receber. Porque, olha, a prisão vem, aquela fortaleza, e as pessoas não conseguem. Por isso que tem que meditar na palavra e ir orando para isso ir fluindo cada vez mais. Tá? Então, aqui, o que nós temos hoje com esse Espírito Santo que habita em nós, é muito maior do que aqueles três jovens lá na Babilônia sofreram dentro da fornalha ardente, né? Mesacre, Abednego e o outro lá, que Sadraque, tudo bem. Esses aí, eles não... E olha, que eles tinham um poder de Deus para aguentar. Eles tinham uma força de Deus para aguentar aquele fogo que não consumiu eles. Nós temos um poder maior que esse dentro de nós. Que é o Espírito Santo habita em nós, nós nascemos de novo. Então, por que você deixa a sua vida aí para o que quer? Então, por isso que eu digo para vocês, se eu não fico na presença de Deus, eu vou me tornando fraca. Eu me sinto fraca, abatida, mas eu vou para a presença de Deus, aquilo vem. Por isso que a minha vida não é uma vida comum. De quem não faz isso. Se eu começar a abandonar esse momento de comunhão com Deus, eu vou ficando fraca. Eu vou perdendo a força. Aí eu posso chegar aqui, eu falo o que eu quero e acabou, é um negócio xoxo, sem Deus. Ninguém ia aguentar ficar uma hora ouvindo eu falar se o Espírito Santo não estivesse aqui. Vocês estão me acompanhando? Então você tem que chegar nesse lugar onde Deus é a sua força. Como foi a força de Daniel na cova dos leões. Mas também não é a mesma força que está em nós. Nós temos um poder maior, que é o Espírito Santo. Eles não eram batizados com o Espírito Santo ainda, né? Vocês estão acompanhando? Então, por isso que nós não temos desculpa nenhuma, sabe, gente? De ficar aí preocupado, ansioso, depressivo, e com isso, ai, desanimado. Cê não tem desculpa. Você não quer andar com Deus, só isso, por quê? Você está precisando. E se você vai na frente dele, todos os dias você vai ver a força que você tem. Se você larga, você vai ver o fraco que você é sem direção de Deus. Então, Agora, mas tem mais uma coisa importante aqui que eu preciso ensinar. 1 Coríntios 14, vamos voltar lá? O versículo 13, ele está falando aqui sobre, então, a oração em línguas. Esse capítulo todo é sobre isso. E ele está ensinando como que vai, a igreja tem que ser. 1 Coríntios 14, versículo 13, ele diz assim, ó. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Esta interpretação aqui é para ser no nosso cotidiano, tá? Não é para ser, pode acontecer aqui, mas aqui já seria outro. Eu não vou para agora, para esse lugar que está escrito aqui, mas eu vou para o nosso momento a sós com Deus. Porque se você ora em línguas, você tem que interpretar, mas não é que é assim. O Ana Maria, então é o seguinte, você vai fazer assim, você vai... nem sempre é isso. Você para, porque você não vai escutar, você vai ficar frustrado. Eu já vou falar que não é assim, porque precisa saber como é que funciona esse negócio. Então, você fica orando, tipo assim, e agora? Ai, veio essa situação na minha vida. Meu Deus, e agora? Isso aí eu preciso resolver, porque isso é maligno, é péssimo. Como que eu faço? Eu vou orar mais horas em línguas. Eu fico orando. E vou orando. Yambareleke shambare kalaba. Espírito Santo me dá a interpretação. Yambareleko sheba. Yalabahasheke barabla. Me dá a interpretação das línguas, Espírito Santo. Yambaroko. Então eu fiquei horas lá orando, tudo bem. Mas eu não tive revelação. Nem sempre é na hora. Mas amanhã eu volto e vou continuando. Uma certa hora eu... Já sei, é isso, é assim, aí você recebe. Então, olha que bacana, é assim que funciona. Você vai orar, talvez, como você, nem sempre, não é que você não esteja acostumado, mas nem sempre é na hora, ou às vezes pode ser depois de 7 horas que você ficou orando, vamos dizer, se é um caso gravíssimo, tá? Ou... você pode receber depois, nos outros dias, até no mês que vem. Mas você vai ter. Aquilo é a interpretação. Porque você vai saber o que é para você fazer. Deus vai falar para você, você vai saber. É assim que eu tenho que agir. É isso que eu vou fazer. E aí pronto. Aí você vai ser abençoado. Pronto. Porque você vai fazer o que Deus falou e a solução é aquela. Por isso que vem de dentro a solução. Tá valendo? Não, eu preciso saber como é que eu vou sair dessa. Ah, bom, eu sempre fiz isso, é por isso que eu estou em pé. Enquanto eu fizer, que eu vou fazer, né? Vou ficar em pé. Tá? É isso que você tem que fazer na tua vida. Não larga o barco, não. A deriva, que você sabe para onde que ele vai, né? Vai para o fundo, mar. É aí que é. Tá? Não larga a sua vida à deriva, não. Você toma controle da sua vida. Espírito Santo, o que eu vou fazer agora? Olha aqui minha vida, olha minha situação. Como é que vai ser isso? E cuidado, quando você recebe alguma coisa, você acha que aquilo é só para aquilo. Gente, a vida, ó, como é que vai ser lá? Você tem que você está se programando para o lá. Se você estiver hoje fazendo e continua. É por aí, fica lá orando que você vai mudar muito de vida. Você vai mudar de vida, de cabeça, de jeito, você vai ser um servo do Senhor. Porque ele vai falar com você, faz isso, faz assado. Ele está aprontando você lá dentro também. Tá? Porque eu comecei a orar muito, porque eu queria que Deus estivesse na minha vida. Eu tive uma filha, eu falei, gente, agora, nossa, o Fernando vai sustentar, como é que vai ser isso? Tem um futuro, eu preciso que Deus... Foi aí que me converti, falei, Deus já está aqui na minha vida. Porque o que, que vai ser dessa minha filha? Como é que vai ser para a gente criar essa menina? Eu só tinha ela, foi aí que me converti. E olha o que foi da minha vida. Ele me chamou, porque eu orei demais para ele cuidar da minha vida. Olha isso! Ele falou, mas eu, para eu cuidar da sua vida, você tem que ser minha. Pronto, então amém. E se for isso para você, muito melhor, porque ele vai cuidar 100%. Melhor do que você, porque você não sabe cuidar, você não é Deus. Então não vai dar certo, tá? Então, dentro do seu espírito aqui, tem a unção. Você tem que entender que tem a unção dentro do seu espírito, que maior que está dentro de mim, é isso aí. Tem uma unção aqui que sabe todas as coisas. Por isso que você fala esse versículo. Maior é o que está em mim. Tem uma unção no teu espírito que sabe de tudo para resolver cada situação da sua vida. Tá? Então, orar em línguas é para vir a solução da sua vida. Quando eu conheci, eu já orava, né? Já orava, bastante. Porque Deus falou, antes de vocês irem nesse culto lá, na igreja, vocês vão orar uma hora aqui, vocês duas. Ficam sentadas aí orando. Uma hora. Toda terça a gente fazia isso, que é pro culto. A gente ia lá sim, mas já orava em casa. Mas depois que o pastor veio, eu me lembro, lá na... Não sei como é que chama aquele bairro, Água Branca, fala, é? Água Branca? Sei lá, tinha um lugar lá. Foi lá o evento uma vez, eu estava sentado lá atrás, eu falei, gente, e ele começou a orar, falar o poder da oração em línguas. Aquilo abriu minha mente, falei, ai, me joguei nisso. Foi aí que tudo começou a mudar. Porque se você está buscando, o seu coração está aberto para ouvir Deus. Você pode ouvir uma coisa aqui que vai mudar a sua vida inteira. Agora, se você não lê Bíblia, você não ora, você não faz nada, ai Deus, um devocional de 10 minutos, puxa vida, Deus fala, você não escuta. Você fica aí se arrastando, levando a tua vida, em vez de levar a vida de Deus, que você não conhece, é a melhor que tem. É a única vida por excelência, é a vida de Jesus. É isso aí, tá? Então, Deus vai te mostrar sobrenaturalmente, é isso, é no sobrenatural que ele vai te mostrar, tá? O que é para você fazer? Então você pede a interpretação. Não é errado não, começa a pedir e fica lá, me dá a interpretação. Eu preciso saber o que, que eu estou orando. Porque ele está arrancando o teu espírito a solução para o teu problema. Olha que demais. Isso aqui não vai ficar desse jeito, não vai. Me dá a interpretação, Espírito Santo. A unção que está lá, ele vai mostrar. Então peça. Agora, para terminar, Judas 20, que todo mundo já sabe, esse versículo vocês já ouviram, mas vamos clarear mais, né? Então, Judas, capítulo 1, versículo 20, diz assim, olha, gente, é o penúltimo livro da Bíblia, né, Judas, ok? Sim. Versículo 20, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Aí no 21, guardai-vos no amor de Deus. Orando em línguas, você está guardado no amor de Deus. Porque o amor de Deus é que nos guarda. Eu já tenho falado isso muitas vezes. Vocês já ouviram falar isso? Que o amor de Deus é que nos sustenta para nós não largarmos dele. A gente larga dele, pessoal, larga dele, porque não está estruturado no amor dele. Então, o amor de Deus é que nos guarda. Uma vez que nós estamos estruturados no amor de Deus, nós jamais vamos largar dele. E ele nos sustenta em todas as situações. Olha, o máximo. Mas é orando em línguas, como ele diz aqui, tá? Então, veja só, gente, não tem desculpa, porque orar em línguas nos edifica. Coloca o amor de Deus estruturado em nós. Você vai amar com o amor de Deus. Não é com o seu amorzinho, não. Só interessa. Porque ímpio ama também. Tá certo? Até casa. Mas é só até um ponto. O amor de Deus é diferente. A oração em línguas faz isso. Se põe no amor de Deus e edifica a sua vida. Edifica a sua vida acima do que ela está agora, em Deus. Você está estruturado nele. Passa lá uma hora orando em línguas, duas, três. Eu preciso de mudança, Deus, age na minha vida. Louca, você não sente às vezes que você precisa de mudança? Então fica orando. Ele está falando para você. Esse sentir aí é da sua consciência. É, você precisa de mudar, é isso aí, sou eu que estou pondo esse desejo. Você tem que mudar. Você está no caminho errado, é por isso. Você está insatisfeito, está frustrado, não está legal. Nunca está bom, está valendo. Mas tem a solução. Então, não tem desculpa, sabe, gente, para ficar estressado, preocupado, angustiado, depressão. Não tem mais desculpa, tá? Vai orando em línguas. Olha, gente, quando eu entrei aqui no primeiro ano, conheci uma casa lá no Residencial Zero, fui pregar várias vezes lá, e a dona da casa era muito depressiva, demais. Um dia ela pegou e falou, Ana Maria, vem cá, abriu a geladeira dela e falou, olha o que tem dentro da minha geladeira, adivinha? Uma garrafa de água. Ela falou, eu não tenho condição de fazer nada. Ela tinha dinheiro, ela fazia outras coisas. Ela comprava. O que ela fazia? Ela fazia. Ela falou assim, depois ela começou a orar em línguas, foi liberta. Começou a ler Bíblia, mas foi uma maravilha. Aí um dia ela me chamou lá, falou, olha aqui, abriu a geladeira. Tinha muita coisa já. Já estava cheio de coisa. Ela falou assim, eu consegui arrumar meu closet depois de 20 anos. Eu consegui. Então, ué, não tem desculpa não, meu. Você está com preguiça, você está aí paradão, você não faz nada. Bora. Ah, é o que está faltando na tua vida. É isso aí. Está me acompanhando? Deus mudou a minha vida. Deus mudou a minha vida. Oh, aleluia. Quem anda com Deus tem força, faz tudo. Porque vagabundo não é de Deus, não. Isso é diabo. É o que está rolando aí no mundo agora. Tá? As criançadas, tudo assim. Ninguém quer fazer nada. Não produz nada, é diabo. A mente está deformada. Vai orar em línguas que você muda. Poxa, eu faço serviço lá na minha casa, assim, ó, pra Bahia, com alegria, com amor. Nossa, muito amor. Sabe assim? Porque eu aprendi, logo que eu me converti lendo a Bíblia, tudo que você fizer, faça para o Senhor. Não, aquilo, ó, na hora entrou no meu coração. E eu lá, eu não sabia direito, casei, não estava sabendo fazer aquelas coisas direito. Mas eu fazia com amor. Cuidar da menina, fazer tudo é com amor. Porque eu estou fazendo para o Senhor, Ele sabe que é para Ele que eu estou fazendo. E Deus sabe mesmo. Agora, quer dizer, a pessoa não ora em línguas, não faz nada, só faz coisa para o diabo mesmo. É isso aí. E ele vai acabando a vida, pessoa. Tá certo? Quanto mais velho você está, né? Melhor você está. Porque a águia renova todas aquelas penas dela lá, fica zero, zerinho, voa mais alto ainda. Com 72 anos, a águia. Para bom entendedor, minha palavra. Não vou mostrar documento, não, mas já falei. Tá? Então, quem ora, jejua, fica firme no Senhor. Porque se você ora bastante em língua, você tem força para jejuar. Ai, não posso jejuar porque eu desmaio. Ah, é uma vez só, porque depois vai. Então eu vou morrer, cara. Eu vou morrer, então eu vou ficar acordado, porque eu não quero, não. Ele vai jejuar. Você entendeu? Essas fraquezas vai tudo embora, é diabo. Desculpa, não existe. Gula. Você prestar atenção, que às vezes é gula. Mas engorda por quê? Porque é gula, cara. Somente isso. Não sabe não? Vai, vai. Ai, eu nem como, ô mentiroso. Vai que você não come. Mas de onde que vem essas banhas? Tá valendo. É, Deus vai mudando tudo. E também eu vou falar uma coisa, se você orar muito mesmo, nisso que eu estou falando aqui, orar no sentido de buscar Deus, ficar com Ele, não combina muita comida. Sabe assim? Você não vai precisar fazer 4 refeições ou 5 até, porque o guloso faz até 5, né, gente? Mas aí, sabe, pouca coisa vai, porque você tem uma força além do que a comida te dá. Você come, você tem moderação. Porque nós somos moderados em tudo para andar com Deus. É maravilhoso. Vocês não estão animados, gente? Vai, você vai provar. Eu provei que o pastor dele falou isso, quando ele falou. Eu falei, ele, se Deus vai vir na minha vida e não vai demorar. Pois aí que eu parei orar mesmo. Nessa conferência que foi lá, nessa Parque da Água Branca, nem sei onde lugar tá. Gente, foi demais. Faz muitos anos, faz muitos e muitos anos. É isso aí. Se você fizer, a sua vida vai mudar completamente. Nunca mais você vai ser isso. Porque nós temos que ser estruturados por Deus agora, porque nascemos em pecado. Então, nós nascemos de novo, o Senhor tem que fazer tudo de novo, tá? Então, para conseguir ouvir Deus, tem que orar em línguas, que vai ajudar bastante, tem que prestar atenção na consciência, a paz, o desejo que está no seu coração. Se é Deus que está pondo, está harmonizado ali tudo, está tudo ok, bem sintonizado, então Deus está falando com você. E isso vai te dando força na vida. Força, eu nunca não levanto assim, ai, acho que eu vou morrer. Não, nem sei esse negócio de morrer. Morrer, morre que for, não sei lá, não estou programando nada. E nem Deus falou ainda que eu vou morrer. Mas se ele falar, amém, Senhor, tudo bem, não estou preocupado com isso. Tem uma hora dessa, qualquer hora a gente tem que ir. Isso aí não tem esse negócio que dia que vai ser. Mas você não fica ligado nisso. Ai, olhando para o céu, aquele vermelhão de noite. Acho que eu vou morrer. Que tristeza, gente, essa vida. Ai, diabo, vai falar no ouvido outro, sabe daqui. Você entende? Você está se enchendo de conversa boba dentro de você, tá? Então, se você se deleitar mais no Senhor, a sua carne vai falar menos. E o seu espírito vai falar mais. Se deleita no Senhor, tenha prazer nele. Busca ele. É ele que vai falar mais na sua vida. Ele tem um plano de glória para a sua vida. Por isso ele disse, você nunca vai ficar órfão aqui nessa... Eu vou embora, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu vou mandar o meu espírito, que é igualzinho a mim. É idêntico, Espírito Santo. Terceira pessoa da Santíssima Trindade, tá? Então, você fica pedindo para Deus te ajudar? Você não usa o que você tem, você já tem tudo aí. Cambareque, todas as armas, valeu? Todas as armas você já tem. Você fala, Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Já está tudo aí, ajuda. Ele já pôs dentro de você. Agora você usa, você vai ver a glória de Deus. Aonde ele vai te pôr, o que ele vai fazer, como que ele vai lidar com você... É muito bom. Mas escuta, atenção. Não quero agora te assustar, mas o diabo vai vir. Mas você vai estar preparado, porque você chegou num lugar em Deus que o diabo não te assusta, não te apavora. Sabe, o diabo não vai destruir você, porque você tem a força maior operando na sua vida. É óbvio que ele vai vir. Aí aconteceu isso, vai acontecer outras coisas. Acontece tudo, mas não tem importância. Ele não pode acabar com a tua vida. Isso ele não pode, porque você está firme nele. E o Espírito Santo te ajuda, quando você ora em línguas, ele vai te mostrando toda a palavra de Deus, da primeira folha até a última, ele vai falando e tudo mais. E então, não se esqueçam, o dom das línguas é o dom do descanso, como está escrito em Isaías 28. É um renovo. Você vai se entregando. Agora tem o seguinte, quando você orar em línguas, as pessoas não conseguem orar muito porque elas são muito carnais. Então a alma não permite que você entre no espírito. Você não entende o que você está orando? Então você mesmo para você, a sua alma, para você. E você não aguenta, você não consegue. Então você tem que trazer a sua mente para pensar em Deus, em Jesus, na palavra. Para que você tenha a força dessa palavra e vá entrando na sua mente carnal também. Para você conseguir orar em línguas, senão você não vai conseguir. Você orou 5 minutos, sai 2 horas, eu não aguento. Em nome de Jesus. Valeu? Então toda a glória a Deus. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós te apresentamos agora cada uma destas situações que estão nesses papéis, esses pedidos, essas fotos que estão aqui, essas pessoas todas. Nós oramos, Pai glorioso, para que a sua unção seja liberada agora, Senhor. Unção de cura divina para os enfermos. Que seja agora essa unção de prosperidade para a área financeira, profissional. Senhor, que sejam abençoados com sucesso nessa área, quem está com os nomes aqui, nessa situação. E, Senhor, para a harmonia, a paz nos lares, nas famílias. Que a tua unção desça agora, que a tua luz venha iluminar agora todas essas vidas, essas famílias. E que todo esse mal e trevas saiam agora destas casas, desses relacionamentos, em nome de Jesus. Senhor, que haja paz, que haja segurança. E eu creio, Senhor, que você está agora agindo com o seu poder, abençoando todas essas situações em nome de Jesus e por todos que estão aqui presentes com as orações que estão no coração, a sua unção liberada tocando agora e eles sendo abençoados todos, porque todos vieram aqui para te ouvir, Senhor, todos vieram aqui para te receber, ó Deus nosso Pai, em nome de Jesus, os que estão em casa da mesma maneira, sendo abençoados. Por isso nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor está fazendo aqui, em nome de Jesus. E agora nós oramos, Senhor, pelo nosso governo, para que haja paz aqui, Senhor, que seja tirada toda essa potestade maligna sobre o Brasil, que está agindo aqui para destruir o nosso país, a nossa nação, os brasileiros. Manda anjos para abrirem uma janela de luz aqui, para o evangelho ser pregado com unção, com poder, em todos os lugares, em todas as regiões desse país, no governo, em todos os governos, todos que exercem cargo de governo, sejam abençoados, sejam salvos, que vejam a luz de Jesus, que aceitem Jesus. Os piores, aqueles que estão mais afundados nas trevas, que esses enxerguem a luz de Cristo Jesus, que sejam salvos para governar esse país, Senhor. Com a sua sabedoria, nós pedimos, Pai, sim, a intervenção do Espírito Santo, que ele desça e haja aqui, Senhor, nesse país, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, agora para Israel e pedimos a paz, Senhor, para Israel. Senhor, nós oramos para que haja paz em Jerusalém, que é a tua cidade, Senhor. Que o Senhor mande anjos para Jerusalém. Que o Senhor mande anjos para Israel, para toda a fronteira de Israel, para todos os soldados, Senhor. E oramos agora para que nenhum ataque venha causar danos para o povo que está em Israel. E oramos para os palestinos, para todos os árabes, Senhor, que eles sejam também abençoados, que eles se encontrem com Jesus, aceitem Jesus como Senhor e Salvador. E oramos para os reféns agora, ó Pai, para que eles sejam libertos, com vida, em nome de Jesus. Senhor, eu oro agora para cada lar aqui presente, para que seja abençoado e protegido pelo sangue de Jesus, contra todo o mal, contra todas as catástrofes climáticas que estão acontecendo nesse mundo, aonde cada um mora, o bairro, o estado, a cidade, o país onde cada um está, que tenham a proteção para que nenhum mal atinja essas casas, essas famílias, em nome de Jesus. E eu clamo o sangue de Jesus para as escolas, onde os filhos estudam, os netos, onde pessoas da família trabalham, para que não haja nenhum ataque terrorista nessas escolas, que não haja nenhum mal dentro dessas escolas, em nome de Jesus. Nós repreendemos as maquinações de Satanás contra as escolas que os familiares estudam e trabalham, em nome de Jesus. E eu clamo, Senhor Jesus, para o local de trabalho, os escritórios, esses edifícios, esses locais onde cada um trabalha, seja onde for, para que não haja também nenhuma intervenção maligna de Satanás usando algum colega, alguma pessoa de influência dentro deste local para causar danos para esses familiares nossos que estão trabalhando, para que não haja divisão, mas esses que estão criando problema, nós entregamos nas tuas mãos, Pai, para que eles sejam salvos, conheçam Jesus. E nós cremos que o Senhor está operando, que o Senhor está agindo. Por isso nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor cuida de nós como seus filhos, como a sua família, em nome de Jesus. Por isso agora, nós como os teus filhos, ó Pai, nós temos todo o cuidado em te dar, toda a honra, toda a glória e toda a adoração no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos os santos da igreja dizem.
Amém.
Aleluia. Então, que o Senhor abençoe você. Tenha uma semana de glória com revelação e o amor de Deus no seu coração. Em nome de Jesus e até o próximo culto. E assim seja. Obrigado por estarem comigo. Amém.